Rodeo!
E aí, véias e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre jogos antigos que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no sofá...
Diretamente de São José do Seridó, Ítalo Chianca!
Olá, aqui é a Sora!
E eu sou o Edi Tasaka, o véio.
Então aperta o start porque hoje vamos falar de Wild Guns, Wild West, Cowboys of Mumeza e Gunsmoke.
Jogo Velho Podcast.
Finalmente chegou a vez da trinca do Ítalo, cara. Olha, a gente faz essa série de forma muito engraçada. A gente faz um episódio por ano. Eu nem lembrava mais como é que tinha sido as outras, cara. Eu tive que procurar pra ouvir, pra lembrar do formato. A gente começou em 2018 com a sua trinca, Ed.
Ó, já vou começar reclamando. Era pra ser minha vez. Fui roubado.
Como que é a sua vez? Vai rodar três vezes pra poder chegar em mim, né?
É porque você tinha saído da equipe do Jogo Velho,
né? Eu acho que ele tinha que entrar na outra rodada.
É, tanto é que, Ítalo, você não gravou a primeira do Wade, você não gravou a minha, que foi em 2019. Você foi gravar só a da Sora, porque quando a gente fez em 2020, você já tava fixo na equipe de novo.
É, me torei todo e fiquei com o pior.
Cara, vamos relembrar aqui a minha trinca. Quer dizer, a primeira do Wade, ele falou de... Wade, me ajuda a lembrar. Você falou de Pulseman... daquele Medical Tarurutukun e você falou de...
Mario Wario.
Que eram três jogos que foram feitos pela Game Freak. E essa era a ligação e é isso que vocês vão entender, pessoal. A gente vai falar dos três jogos. São jogos, geralmente, que não dão um episódio completo, mas a gente descobriu depois que até tem... A Sora trouxe jogo no dela que vai ter que ter episódio completo. O Ítalo vai trazer jogo dele que vai ter que ter episódio completo. Então isso ficou meio que furado no conceito do negócio. Mas a gente fala dos três jogos em três blocos. E vocês vão tentar adivinhar aí o que esses jogos têm em comum. Porque o cara que escolheu, o cara da vez, ele pensou numa ligação. O do Age eram jogos feitos pela Game Freak, desenvolvedora dos jogos principais da franquia Pokémon, dos portáteis Nintendo.
Bem sem graça essa escolha, né?
Não, eu achei interessante, cara. Os jogos eram
demais,
bons,
fraquinho, pô. Fraquinho demais.
Não, sabe o que era interessante? Porque a gente tava contando a história de como a Game Freak juntou dinheiro pra fazer Pokémon, meu rapaz.
Exato. Ela teve que fazer muitos joguinhos por fora. É tipo a gente que tem nossos empregos, a gente faz os trabalhos, mas a gente tá... Nosso projeto principal é o jogo velho.
Ele não enxerga esse tipo de coisa, cara. O cara é limitado, não tem culpa.
O Ítalo tá criando rivalidade entre as trincas já.
Ah, essa trinca do Eide aí foi fraquíssima.
Lá no cartório ele é chefe, é o projeto principal dele, é o cartório de Seridó. O jogo velho é o hobby, entendeu? É diferente da gente.
A sua trinca era o que mesmo?
A minha foi a segunda, eu falei de Kid Drácula, Zero The Kamikaze Squirrel e Knuckles Chaotix, que eram jogos que eram spin-offs de outras franquias. O Zero The Kamikaze Squirrel era o spin-off do Aero The Acrobat, o Kid Drácula é um spin-off de Castlevania e o Knuckles Chaotix do Sonic, né?
Eu adoro o Knuckles Chaotix.
É um jogo de Sega CD, muito louco.
Gosta
muito
nada,
louco,
cara, mentira,
louco,
assim. Gosta onde?
Adoro esse jogo.
Ninguém jogou na época, ninguém teve acesso.
Jogo de plataforma do Sonic e vem falar que gosta. Ah, sai daqui, pô.
Sega CD no Brasil, teve duas pessoas que tiveram só Sega CD. A Tectoy tá tudo encalhado até hoje lá.
Sega CD
certeza.
Não, pô, 32X, pô.
32X, ainda falei Sega CD, o jogo 32X, viajei.
Com certeza que encalhou mais ainda. 32X, né?
Que encalhou mais ainda.
Aposto que o Ítalo... O Caio, você imaginou o Ítalo, na verdade, ele teve um Mega Drive com 32X, é por isso que ele não gosta da Sega.
Se eu tivesse, eu tava rico hoje, viu?
É, pois é.
Tu tem, Caio?
Hoje vale uma grana. Não tenho. Eu tenho esse Sega CD, que tá zoado, o leitor tem que consertar. E não tenho 32X, não tenho. Mas, sinceramente, eu tô pensando em comprar um Zevon Everdrive porradeiro lá, que roda jogo 32X e tá bom, cara.
Tem uns bons.
É, não tô afim de correr atrás do 32X, não, cara. Acho que o Everdrivezão já resolve. É que eu não sei se tem que ligar ele no 32X ou se é só ligar o Everdrive direto no Mega Drive. Tem que estudar isso.
E a trinca da desgraça?
A terceira trinca 2020 foi da Sora. foi a mais doida de todas. Olha, ela falou de Parasite Eve, que é um jogo que merece episódio completo. Ela falou de Suikoden, que merece episódio completo. E esse aqui não merece, não, só já
Zé
tá
Boquinha.
Bom. O jogo do Zé Boquinha. Boquinha, ele não deveria nem ter sido citado no jogo velho.
I Have No Mouth and I Must Scream, que é um jogo que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar. Jogo super obscuro de PC. E eu lembro até que, até contei isso pra vocês em algum momento, que teve um cara na... Foi Yuri Petinis lá, um dos diretores lá de marketing lá da Crunchyroll, tava postando sobre esse jogo e eu troquei ideia com ele pelas coisas que eu aprendi com a Sora, me senti o conhecedor do PC Game, cara.
Pois é, vai vendo aí a importância do jogo.
Essa trinca da Sora é de respeito, viu? Porque a ligação aí...
Era incrível, né? Eram jogos baseados em livros. Eu nunca que ia imaginar que Parasite Eve era baseado no livro. Suikoden poderia até ser RPG. E o I Have No Mouth da Must Cream, eu não só conhecia nem o jogo, quanto mais os livros.
A gente descobriu a existência do jogo na hora da gravação.
Não, total, assim. Bizarro demais, muito louco. E agora chegou a vez do Ítalo. Agora vocês já conhecem quem não é ouvinte antigo. Inclusive, se você tá ouvindo o jogo velho, maratona lá, gente. Tem tanto episódio bom lá pra trás. Tem coisa que a gente não vai falar mais. Então, para o pessoal começa a ouvir da onde começa pra frente, vai maratonar.
Ô, Caio, indica um episódio pro cara aí que começou agora. Fala um episódio aí que você lembra. Assim,
Rista. Episódio de Rista, muito bom.
Pô, mas
bom.
Esse não é velho, pô. Esse é recente.
tá. Deixa eu ver. Donkey Kong, nosso segundo episódio.
Ah,
muito
boa.
Muito bom. Já tá redondo a equipe ali, gente. É o que eu falo. Esse projeto tem muito orgulho. Porque não tem episódio mal produzido. Sempre com bom microfone. A nossa dinâmica sempre foi bacana. Melhorou? Claro. Mas já, eu gosto muito de toda a história da gente. Tem podcast aí que tira do ar episódio velho, sabe? Fica com vergonha. Vai lá e tira. Caiu o link. Mas a gente
é
não tira.
Sério,
não,
quando cara. Fala caiu o link, é isso, Caio?
Tem muito.
Ah, no YouTube, a gente foi com vergonha do vídeo e tomei strike.
Pois é.
Mentira,
tive
que fazem
que tirar
isso.
Do ar.
É sério?
Sério, aí o podcast que tá no episódio 100, mas tu vai procurar, só tem 30 no ar. Por quê? Porque os outros todos ele tirou do ar.
Meu Deus.
Mas deixa quieto, tudo bem. Tem podcast que tem 10 anos no ar, não vamos julgar. O nosso já começou redondo.
Não, eu não tô julgando, não. Eu estou aprendendo uma nova técnica, diferente.
Não, eu tô julgando.
Não, é normal, às vezes até a proposta do podcast muda, né? Então a pessoa, pra não confundir um ouvinte que pode cair de paraquedas no episódio mais antigo, pode querer apagar os mais antigos pra não, a pessoa não entender errado a ideia do negócio, sabe?
Não, a boa ideia é apagar e fazer remakes.
É.
Refazer episódios antigos. É uma boa estratégia. Bom, mas agora chegou a hora do Ítalo, 2021... A trinca do Ítalo. O Ítalo trouxe 3 jogos, que em teoria seriam jogos menores que não dariam episódio completo, mas provavelmente, conhecendo o Ítalo, ele vai trazer coisas megalomaníacas. Então, se quiser episódio completo de algum desses jogos, a gente faz depois, já que aqui também é uma coisa resumida, né? E vocês aí que estão ouvindo vão tentando já adivinhar que relação é essa que os 3 jogos têm. A gente vai tentar aqui também, nós não sabemos, e só no final... é que a gente vai, que o Ítalo vai revelar pra gente que ligação que esses 3 jogos têm. Ítalo, fique à vontade pra falar do seu primeiro jogo, da sua trinca.
Rapaz, eu digo que o cara é invocado mesmo se ele descobrir a relação desses 3 jogos. Se chegar no último jogo, eu digo que 90% de quem tá ouvindo não tem descoberto ainda. E olhe lá se alguém já tiver descoberto, viu? Porque o negócio aqui é nível Sora. É profundo. É inimaginável.
Lá vem. Eu acho que vai vir uma coisa aí que não vai fazer o menor sentido.
Que enrolação.
Ítalo, já que você vai começar, por que não toca a musiquinha do Seridó?
No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade coisas da cidade.
Faz tempo que eu não ouço essa musiquinha, essa violinha gostosa.
O som dos pássaros, o vento batendo no nosso rosto.
Aí eu não vou procurar som de pássaro e vento, não, vai ser mesmo.
Sol escaldante, é a música da viola, é a música do nosso sertão. Sobe o som aí, Caio.
Quintal desse
Menino, que episódio maravilhoso é esse? Música do Sertão e pra gente... O primeiro jogo logo de cara, assim, pra chutar o balde, lendário, clássico de locadora, Wild Guns do Super Nintendo.
Cara, jogaço mesmo, cara. Eu lembro que eu via muito essa telinha na locadora. Eu tinha amigo que tinha, jogava na casa de amigo. Que eu não tive Super Nintendo, sempre falei aqui, né? Só fui ter depois de velho. E era um classicão mesmo. Muita gente achava que era igual Sunset Riders, nem jogava, mas era outra parada, né?
É, até a atmosfera dele era diferente, porque ele é meio... É uma coisa meio steampunk, tem uma coisa meio ficção científica ali com os robôs e esse tipo de coisa, né?
Sim, é um velho oeste com tecnologia. Lembra aquele filme Cowboys and Aliens, sabe?
É. Do Cowboys vs. Tá Aliens, ligado? É tipo essa vibe.
Exato.
Aí.
Pode crer. Mas esse gênero tem um nome? Eu sempre vi muito em arcade, eu nunca tinha visto isso num console de... Quer dizer, tinha visto, eu joguei um Terminator que era assim, tinha o Rambo do Master System que usava pistolinha que era assim. Mas como é que é o nome desse gênero que você vê o cara em terceira pessoa, às vezes em primeira pessoa, mas no caso ele é terceira, e você controla o alvo na tela? É um shooter, só isso?
Acho que é isso,
um shooter em terceira pessoa.
Eu já vi pessoas chamando pessoa de shooting gallery, né? Galeria de tiro.
Oh, eu gostei da denominação, viu?
Tinha muito arcade assim, cara. Tem aqueles jogos de trilha, né? Que você vai, tipo, andando num trilhozinho e atirando. Mas acho que já hoje é outra proposta também, né? Não é a mesma coisa. Mas isso no Super Nintendo era inovador. E ainda mais pensando que você não tinha um controle analógico, né? Tinha que jogar naquele direcionalzinho do Super Nintendo. Funcionava, o pior é isso, funcionava.
Funcionava, se funcionava bem, dava um calo amuado no dedo, porque você tinha que ficar ali nas diagonais, menina, aquilo aí corroía o dedão, tinha que jogar com o dedão por dentro da camisa, era clássico. Eu lembro muito de Wild Guns, porque eu joguei muito na locadora de Tadeu, e o jogo não... O cartucho, ele não tinha a label, e tinha só escrito assim, Faroeste de Robô. Era a descrição perfeita pro jogo, porque já tinha Sunset Riders, que você sabe que era um faroeste clássico, e só tinha escrito assim de caneta preta, Faroeste com Robô. Meu amigo, isso era maravilhoso. Você chegava, ninguém sabia pronunciar, né? Wild Guns dizia, tá daí, o Faroeste de Robô aí. Jogo clássico pra você jogar com um amigo, né? Porque é multiplayer. Jogo lançado em 94 pra Super Nintendo, produzido pela Natsume, viu? É requinte.
E você podia, você tinha dois personagens pra escolher, né? Que era o Clint e a Annie, não é?
Annie.
Isso, Annie.
E o mais legal, você podia não só escolher entre eles, mas mudar a cor da roupa deles. Isso aí era muito bacana.
E eu já vou chamar a atenção aí pra vocês ficarem de olho nesses detalhes. Detalhe dos personagens, Annie. Clint era um caçador de recompensa. Essa escolha de cores aí tem cores bem sugestivas, então a galera que tá ouvindo aí já começa a reparar nisso.
Olha a dica,
ser uma
aí,
dica.
Olha
a dica. Jogos que tem tons de marrom, porque é deserto, né? A gente já sabe quais são os próximos jogos, a gente acaba sabendo antes quais são.
Jogos com as cores do Seridó.
Quais são as cores do Seridó, Sora?
Ah, não sei, imagino que é uma cor meio de deserto, assim, né?
Como você fala, né, então, a gente pensa areia. Logo que é o deserto do Saara.
Mas eu,
né,
eu,
Sora?
O céu meio roxo, assim.
Vocês têm que prestar atenção na minha dica. Eu pedi pra vocês prestarem atenção nos personagens e na descrição dos personagens. Nós temos Anne, que é uma mulher imponente, bonita e forte, e um caçador de recompensas chamado Clint, que tem roupas de cores bem sugestivas.
Cowboy chamado Clint é genérico, né, cara?
Clint
é homenagem
isso,
ao Clint
todinho,
Eastwood, né?
Ele total, não é cowboy, total. Ele é um caçador de recompensas.
Ah, não.
Ah, mas é um caçador de recompensas, cara. Pode ser um ninja, pode ser um cowboy. Basta ele caçar recompensas aí, o Ethan, depende da época. É um, como traduzir no Brasil, é um vaqueiro.
Pode crer.
Cara, mas o jogo é muito legal porque você, como a gente explicou aqui, ele tem aquele lance do alvo, né, que você controla na tela, e você tem inimigos em vários planos, você tem inimigos lá atrás, você tem inimigos um pouco mais à frente, em cima de lojas e tal, você tem inimigos que passam bem coladinho na sua frente dando uma facada, cara, você tem que acertar ele o mais rápido possível, então você tá distraído com o fundo, toma cuidado não pra você ver, vem um cara na tua frente ali coladinho, te dá uma estocada ali de faca, cara. É muito louco. E você já tem os itens que caem da tela que você dá tiro neles pra poder pegar. E esses itens já aumentam o seu tiro, melhoram o seu tiro. Dão outras armas e tudo mais, né?
Sabe o que esse jogo me lembra, Caio? A fase bônus do próprio Sunset Riders.
Sim, muito.
É verdade.
Né? Lembra? Tem esse mesmo estilão. Só que a diferença é que eles implementaram as coisas de mecânica que são bem bacanas, né? De pular, de... O lance do laço, nossa, como aquilo é maneiro, cara. Tem várias
alternativas. Tinha o lance do laço, tinha bombas que você podia jogar também.
Pulo duplo, cara.
Pode crer.
Pulo duplo. Agora, como é que, um cowboy dava um pulo duplo, é que eu não faço ideia. Mas ele rolava pro lado, né? Pra um lado e pro outro, pra desviar.
Na hora do desespero, o cara pula até...
É, bicho. Ó, eu vou dar um tiro na tua direção pra ver se tu não dá um pulo duplo.
É, o lance é que você só controla eles num plano 2D, né? É cima, baixo, lado e outro, mas tudo no 2D, né? Você
não, é lado e outro só, não tem... Ah, cima, baixo, você diz pular, né?
É, que pula.
Não, nem tem baixo, né?
É. Não tem agachada? Eu tô
tem sim, tem a rolada.
Ah, tem a rolada, verdade.
Não ficou bonita não essa frase.
Não tem...
Ítalo mais maldoso, né, cara? Olha só.
Ítalo tá mudado, né? Ele que era o que não falava palavrão, um cara puro.
Ele não era assim, não.
Ele tá. Depois teve filha, ele tá. Não sei o que aconteceu com ele aí, que ele tá mais maldoso, cara. Era pra ele tá mais puro. Acho que criança traz pureza pra ver do homem, mas o Ítalo foi diferente. Vai entender,
enfim,
né? O que tá acontecendo
com ele. Rolamento lateral. Melhorou, Ítalo?
Melhorou.
Que é mais um recurso pra você fugir dos tiros, né?
Sim, porque, meu amigo, é tira na tela inteira.
E você começa vendo muito mais cowboys normais, mas logo quando aparecem os robôs, cara, é um impacto muito grande ter aquilo ali aparecendo naquele universo. Inclusive, você não fica só nisso, não. Os cenários, eles são diferentes, porque você vê cabanas, mas assim, aquelas casas de madeira, estaleiro...
Você tem salão, mas com letreiro luminoso, né?
Com letreiro luminoso, com ar-condicionado. Ar-condicionado, encanamento, assim, sabe? O negócio... dá pra ver que o universo realmente ele é uma mistura das coisas ali. É muito legal isso.
É porque, assim, a história ela já começa sendo bem genérica. Em nenhum momento ela justifica por que o universo é daquele jeito. Ele simplesmente é e pronto, né?
É. Exatamente. E tem uns lances muito legais, cara. Os chefes do jogo são sempre imponentes, né?
São gigantescos, tomam a tela inteira.
Uhum. O primeiro é aquele robô... E tem aquele efeito que eu acho muito bacana pra representar o impacto... que me lembra muito Metal Slug, que é do cara dar aquela brilho amarelado, vermelhado, quando toma o tiro. Que isso sim. Funciona muito bem pra você entender que teve um impacto ali.
É, você tem que ter algum retorno de que teu golpe atingiu, né? Porque senão você fica atirando no mesmo cara e... Pode crer. O primeiro chefe já é uma mistura disso, né? O primeiro chefe já é aquele lance que você falou, porque ele é um robô cowboyzão, né?
Ele é um robô... Ele é cowboy, aquele robô?
É, porque ele usa um chapéu e ele tem tipo duas paradas assim de bala se atravessando o peito e tal.
Um robô pode ser cowboy?
É verdade.
Pode, pô, só ele montar a vaca, eu acho.
Mas o boy do nome cowboy não é referente a um humano, não?
É Cowbot. Cowbot.
Cowbot,
Já deu um nome pra uma série boa, hein, galera? Cowbots. Fala de cowboys do futuro aí. Mas depois, Wade, não fica só nele, não. Tem fase bônus que é dentro do salão, que você tem que destruir tudo lá, os caras atrás da mesa. Tem um segundo robô, um chefão ali, pós isso, que é um robôzão gigantesco, que esse sim é bem imponente.
É porque você tem atos, você tem fases e elas são divididas em atos, né?
Divididas em atos e tem premiações, né? Bônus. Ele diz quanto vale. Depois da primeira fase, você escolhe o stage, né? Tipo, aquele estilo Mega Man sempre.
Isso é muito massa, essa liberdade de você escolher a ordem que você quer encarar as fases.
É porque o cara é um caçador de recompensa, pô. Então ele quer a grana, ele procura
você
a grana que ele quer.
Você vê ali que tem as fases que valem mais, você já sabe que vai sofrer mais, né? Então é bom o cara já ir nas mais difíceis, que tá com mais vida e... deixa as menos complicadas pro final, que o cara já vai estar sofrido.
Esse jogo tem um lance que o pessoal sempre comenta muito. Eu joguei esse jogo na época e ele me impactou dessa forma. Mas eu imagino que o pessoal mais velho, que tava acompanhando videogames há mais tempo... Porque eu comecei nos 8-bits, mas assim, joguei tudo muito atrasado, né? O pessoal elogia muito o visual desse jogo. Porque, cara, tem uma fase que é tipo um bônus que você tá matando os robôzinhos abelhinha. Que é um cenário de um canyon, assim, com água. Que é uma pintura em pixel art, cara. Que coisa linda. Tem um riacho, assim, um lago, não sei, dentro de um canyon, assim, é coisa mais... Aquele céu roxo que a Sora falou, que é de deserto, é muito bonito os cenários desse jogo. E como você tá de frente pra um cenário o tempo inteiro, é importante que essa parte artística do jogo seja de qualidade, né?
É, senão fica uma coisa enjoativa, né? Parece que você tá o tempo todo na mesma tela.
E não só isso, também tem o lance dos sprites grandes, né? Ele é um jogo que se destaca visualmente mesmo. A mecânica, se você parar pra pensar, você tá botando pra um lado pro outro e apertando o botão de tiro. Então tinha que ter realmente um lance que te impactasse. E todos os sprites são bonitos, cara.
E apesar de não ter profundidade no gameplay, os cenários passavam a ideia de profundidade. Tem um que você tá de frente pra uma mineração, assim, uma caverna, né, de minério.
É, tipo um túnel, assim, tem um túnel no fundo, né?
Túnel, e você sente uma profundidade que vai funilando, assim, é muito bem feito o negócio, sabe?
É, assim, tem até uma parte também que você tá, tipo, num canyon, os inimigos vêm de trás, assim, do penhasco, sabe? É bem legal isso.
Essa é a fase que vem, os caras vêm dentro do arbustinho, né?
Isso, é, vem um monte
de bicho. Isso é cruel. Isso é muito safado, cara. É.
Oi, ele Italo. Sai até do chão nessa fase, é muito louco.
Pra quem criticou a minha trinca, eu tô começando a achar que a tua trinca tá meio óbvia, cara. Olha só, hein.
Nada.
Ou ela vai ser muito óbvia, ou ela vai ser muito, tipo, da Sora. Ninguém nunca esperou, sabe?
Não, ninguém imagina o que vai ser.
Me surpreenda. Não dá pra ser meio termo. Tô depositando muita esperança em você, hein, cara.
Cara, esse jogo, eu já digo aqui que a gente tem um dia que fazer um episódio dele. Esse é um daqueles que merece um episódio um dia. A gente não tá comentando pormenores, a gente tá comentando os itens que você encontra, a gente não tá comentando as armas, a gente não tá comentando nada disso, né? A gente tá só passando, dando aquela pincelada, deixando na vontade pra um dia voltar e
na
falar
a verdade
do jogo.
Na verdade, é porque eu tô ressabiado. Eu quero entender o que que tá acontecendo nesse episódio aqui. O cara começou malhando a minha trinca, falou bem da tua e malhou a da Sora. Eu quero entender não. Que tá rolando um complozinho.
A da Mas... Sora não, a é a minha melhor também. Trinca.
Não.
Ele deixou a minha ruim também. Ele falou que tá com medo da Sora só.
É, eu tô tentando entender que tem alguma coisa aqui muito errada. Eu tô um mês sem gravar, voltando hoje, tem alguma coisa errada.
É, o pessoal talvez não tenha percebido porque a gente solta tudo fora de ordem, né, das gravações. Mas o Wade não grava com a gente há muito tempo, né?
É, eu tô escaldado, tô escaldado.
E a galera que acompanha de perto aí sabe que a gente já tomou conta do Fase Secreta. A gente já deu uma bagunçadinha aqui depois de um episódio que a gente gravou com o Lucas.
Ainda tem isso, eu ainda tô meio mordido
pelo
Fase Secreta.
O arquivo... como é que foi receber um arquivo do Fase Secreta com episódio dedicado ao PlayStation 2?
Não, e sem aviso, foi assim, do nada. Aqui, ó, gravamos um episódio de Play 2, toma aí, trouxa, solta ele.
Mas pra gente também foi, a gente veio com uma ideia de fazer um episódio lá. Eu e o Ítalo, a gente tinha que gravar, vocês estavam todo mundo ocupado. Eu falei, Ítalo, vamos resolver esse episódio, tem que gravar, tem que lançar essa semana. Aí a gente veio que ia fazer um episódio lá mais genérico, aí ele começou falando de você do Play 2, eu falei, pronto. Vamos falar de Play 2.
Eu só tô vendo isso. Quando eu volto é uma trinca. Trinca que o cara tá todo misterioso com a parada toda óbvia.
É o golpe do Ítalo. O Ítalo tá pagando a gente.
Eu tô achando que a gente ainda vai se surpreender. Porque tá óbvio demais, então...
Não tá... Não, vocês não vão matar a charada porque a gente tá omitindo alguns detalhes,
por exemplo. Eu tô tentando entender os detalhes aqui. Fala aí, vamos lá.
Por exemplo... Vocês não sabem, mas esse jogo foi produzido por uma quantidade mínima de pessoas. Apenas 6 pessoas trabalharam na produção desse jogo, pra você ter ideia.
Até aí, tudo bem, vai lá.
Outra curiosidade, essa daqui, pesadíssima. Esse jogo não vendeu quase nada no Super Nintendo.
Então a trinca é jogos que foram fiasco, é isso?
Porém, ele é considerado um clássico cult.
Cara, mas eu não acho que ele não precisa nem ser cult. Ele é um clássico pelas qualidades que ele tem. Pode ser que ele, realmente o pessoal não tenha tido aquele afã assim, meu Deus, isso é incrível. Esse jogo ele não é um triple A. Mas ele é muito bom, cara. Ele é tão bom que ele ganhou
o pote. O Richter é um clássico sem ter vendido muito também, cara.
É assim, exato, isso acontece.
Justamente. Vá prestando atenção nos detalhes.
Pegando isso que o Italo falou, que ele foi relançado no Nintendo Wii no Virtual Console. Ele tá naquela coletânea de Super Nintendo do... Switch Online, ele tá lá. Atualmente, quem quiser jogar, é só assinar a Switch Online lá e jogar.
E um detalhe importante, conta aí no final.
Em 2017, ele ganhou um remaster, Wild Guns Reloaded.
Para quais consoles?
PS4, o Switch e pra Steam, né? Não sei se no Xbox One saiu também.
Não, no Xbox não. Vá anotando os detalhes.
Caraca, Ítalo, até eu que meio que tava achando que tava acertando, agara eu tô totalmente confuso.
Mas esse remasterzinho, inclusive, que tá pra até 4 jogadores, né?
Dá 4 jogadores, ele é todo refeito, visual, tem fases novas, uma trilha
personagens
refeita.
Novos. É tem mais 2 personagens pra escolher.
Cara, porque foi o que eu falei, o esquema de jogo dele é o mesmo, funciona até hoje, funciona super bem, inclusive. Uhum. Faz maior sentido ele ter sido portátil.
Ele teve jogo em HD, ou Full HD, teve uma melhoria lá na resolução do jogo. Tem novos efeitos, assim, de fumacinha, luz, essas coisas, deu uma melhoradinha. Mas ele é bem um remaster mesmo, Ed. Ele não é um remake, não. Ele é o primeiro jogo lapidado, sabe? E com essa inserção aí de dois personagens extras.
Tem um cachorro, cara. Eu vi o cachorro. Onde surgiu esse cachorro, maluco?
Pode crer. É legal pra caramba, galera. Procura aí na lojinha. Eu acho que tem até pra Steam esse jogo. Procura na lojinha aí do seu console favorito e joguem, porque... Já que você quer conhecer, tudo bem, a emulação tá aí, mas procura o Reloaded ou então joga o antigo mesmo lá no Switch Online lá, que vocês vão gostar pra caramba.
O Caio fazendo jabá porque agora tem Switch, ó. Olha como as coisas mudam nesse mundo. Olha aí,
ostentação. Olha aí.
Agora eu tenho Switch e agora eu tenho Switch Online, tá?
Você lembra? Eu falava de Switch antigamente e o Caio ficava assim, veja, ó o riquinho. Agora,
mas
tudo
você é sabe o que é isso, Ed? Ah. Isso tem nome, chama inveja. Eu tinha inveja de você e queria desmerecer. Sabe aquele criancinha que o menino vem assim, olha, eu ganho o Power Ranger que vira a cabeça. Aí o cara, pô, todo feio aí, esse, tudo mal feito.
Esse aí eu nem quero, cara, nem quero.
É, esse Tommy parece a Kimberly, nada a ver, diferentão ali, né? Cara, era tudo inveja.
Criança
agora
falava, comprei o PlayStation 5, cara, eu já tenho 6.
E tava no 1 ainda.
Muito bom, Ítalo. Então, Wild Guns foi seu primeiro jogo. Vamos anotando aí, pessoal que tá em casa. Comentem depois se vocês adivinharam antes da gente revelar aqui. Ou se vocês ficaram na dúvida até o finalzinho e só descobriram quando o Ítalo entregou. Eu acho que deve ser algo muito óbvio, a gente tá pensando que não é. E tá pensando algo megalomaníaco, mas deve ser uma bobeira, cara. Deve ser uma ligação... São 3 jogos de faroeste, é isso, Ítalo, a ligação?
Pô, não. Eu vou chutar aqui. Não, aí já é demais. Mas eu vou lhe dar
ficar,
mais duas...
Pode ficar chutando assim durante o episódio?
Espera aí, quando a gente terminar isso, você chuta. Eu vou dar mais duas dicas que são importantes
pra... Tá, eu não vou chutar mais, não.
Não, tem que chutar. Eu vou dar as duas últimas
dicas. Tem que chutar.
Você acertar, vai estragar
agora,
a brincadeira.
Ele chegou agora que editar regra no formato.
Gente, vocês não esperavam isso do Ítalo, é sério.
Você está ouvindo o Jogo Velho Podcast.
Não, o Ítalo, ele tinha me falado que ia trazer Sunset Riders pra trinca. Eu falei,
por
cara,
ele trazia todo nenhum... episódio de Sunset
fui
Riders.
Fui barrado.
Não tem nenhum outro jogo que funcione na trinca, porque a gente já fez o episódio de Sunset Riders. Tudo bem que a gente faz aqui...
Inclusive, ouçam que ficou muito bom.
Ouçam, muito bom. A gente faz aqui jogos que a gente pode falar de novo depois, mas repetiu o que já foi dito assim, por quê, né? Aí ele depois botou um terceiro aí, eu nem sei qual dos três... Que ficou no lugar do Sunset Riders.
Sunset Riders, se ele estivesse aqui, a ligação era uma completamente diferente. Então, como eu tive que excluir ele, eu tive que inventar uma nova ligação. Meu amigo, eu estudei pra achar essa ligação. Com raiva, porque tive que tirar Sunset Riders, mas...
Eu tive que vetar, gente. Pelo bem do conteúdo aqui, pra não ficar repetitivo, eu tive que vetar.
É, senão vira o Sunset Cast daqui a pouco, né?
Pois é. Não, no episódio de Mascotes Esquecidos, ele falou do Cormão o tempo inteiro, que nem mascote é.
Ó, antes de começar, eu tava jurando que a trinca do Ítalo, o tema ia ser jogos que tem o Cormão.
Mas não dá,
eu
só tem um,
acho que ele ia achar
cara.
3 aí
ele ia
que
falar
tivesse.
Do Sunset Riders de arcade, de Mega e de Super Nintendo.
Não fala muito de Sunset Riders, não, porque eu tô vendo o próximo jogo aqui da lista, já tá me dando coceira.
Então, vai lá, Ítalo, qual é o segundo jogo da tua trinca?
Não, ainda tem duas dicas desse aqui.
Meu Deus.
Ai, meu Deus, então vai, fala.
A primeira dica, que é uma coisa muito importante, eu joguei Wild Guns na locadora de Tadeu, como eu lhe disse, com o meu irmão do meio, Igson.
Essa é a ligação, jogos que eu joguei no Tadeu.
Não.
Ninguém vai acertar.
Não.
Jogos não, que ele jogou com o irmão
essa,
dele.
Não, não é essa não.
Na moral, eu vou fazer ligação, minha próxima trinca, vai ser jogos que eu joguei de chinelo. Vou fazer também um bagulho desse maluco, eu tô falando.
A outra ligação é que vocês não repararam, mas a trilha sonora desse jogo é muito bem feita.
É boa
é
mesmo.
É simples.
Sim.
E ela não é uma trilha típica de faroeste.
Não mesmo, o tema do chefe é todo acelerado, assim, parece um rockzinho, metalzinho.
Ela não é uma trilha de faroeste, embora o jogo
fica no
seja
lance
um jogo
meio...
de faroeste.
Meio ficção científica,
sim,
né? A trilha tem
sim,
essa...
atenta aos detalhes. Então,
caraca,
já,
tanto
já
detalhe
tem uma
tá
ideia,
dando,
já
cara.
Tem uma ideia do que pode ser a ligação?
Não, você só tá fazendo pra despistar a gente.
Eu acho que a maioria das dicas não são mentira, cara. Nenhum. Tipo, ele. Dentre as dicas que ele dá, 5. 3 são mentiras, deve ser algo do tipo assim.
Jogos de faroeste futuristas?
Vamos ver, então. Vamos pro
até
segundo
jogo. Até porque, Caio, a gente não dava tanta dica assim não, cara.
Ó, o segundo jogo... É, não dávamos não. O segundo jogo, eu já vou entregar aqui um pouquinho. Tem um lance ali de animal antropomórfico, que é ficção científica. Esse tem robô. Jogo de ficção científica, acho que o negócio não é faroeste, galera. O negócio é ficção científica.
Eu fui
científica.
Escolher um tema que a Sora gosta, então vamos para o segundo jogo,
Central
que é...
Meu Deus, Central Pandora Cowboy. Meu Deus do céu.
Wild West... Cowboy of Mumeza, os valentes cowboys de Mumeza.
Cara, esse é aquele jogo que eu conheci primeiro o desenho animado, né? Que passou, acho que em 97, na 97 Globo, né? Passou. Não, foi no SBT, no SBT, Sábado Animado. E foi em 96 no Sábado Animado. E 97 ele passou pro Sessão Desenho, que era de segunda a sexta. Aí que ele bombou mesmo. E o jogo veio meio que na mesma época ali do desenho, né? Foi meio que venda casada o negócio. E é um desenho animado, Wade, que antes de falar do jogo, vamos falar do desenho um pouquinho. É um desenho animado criado por um dos escritores, não dos criadores, mas um dos escritores roteiristas dos quadrinhos das Tartarugas Ninja. O Ryan Brown, ele era redator da revista e ele meio que pensou, cara, sei lá, vai que tomou uma demissão lá da editora lá, aí pensou, eu vou fazer meus próprios animais antropomórficos guerreiros. Aí criou lá as vacas, os cowboys, né, vaca, boi, sei lá, cowboys.
Cheio,
né, cara?
De trocadilho. Ele meteu trocadilho em todos os nomes possíveis nesse jogo, né, por cima.
Sim, sim. E é muito, a ideia é muito boa, o desenho era muito divertido, né, só que não teve, obviamente, o sucesso que Tartarugas Ninja teve. Que foi fenomenal nos quadrinhos, no cinema, no desenho do cinema. Onde tinha Tartarugas Ninja, era sucesso. Minha festinha de 2 anos de idade foi Tartarugas Ninja.
E a de Cowboy de Mumeza foi com quantos anos?
Essa com 14. Aí não foi, não. Essa... Mas então, galera, fala aí. Agora apresentamos o desenho aqui, falamos dele. Ítalo, fala do joguinho, cara, que eu não joguei na época. Joguei emulado, não achei. Porque era de arcade e eu nunca vi ele no fliperama na minha frente.
Jogo de fliperama, lançado em 1992, produzido pela Konami. Olha o requinte, meu amigo. Konami, jogo de fliperama de tiro da Konami, viu, totalmente inspirado em Sunset Riders e...
Inspirado não, ele reaproveita elemento, porra. Bota, dá nome aos bois.
Ele tem uma estética mais cartunesca, né? Você vê que ele tem um traço mais de desenho animado, assim. Mas, assim, parece até que usaram o motor gráfico de um no outro,
não,
né?
Não, não parece,
cara?
Não. Praticamente. Pega o jogo, pausa e olha, por exemplo, aquele insert coin lá em cima, a fonte, compara. Tem muita coisa ali que é reciclada do Sunset Riders mesmo.
Até os cenários eu acho parecidos. Os sprites que se diferenciam mais, assim... Dos personagens.
Eu te falo, Konami que fez sucesso por fazer a maioria dos jogos de Tartarugas Ninja. Então vai ver que os caras já tinham um contato com o maluco ali envolvido. E na hora de fazer o jogo do cara falou... Sabe, eu conheço uma galera que desenvolve aplicativos. E o cara fez um aplicativo uma vez. Não tô entregando nenhum amigo não, gente. Isso aí é uma prática
comum. Ah, eu achei que você tava falando que isso era a história do jogo. Já falei, porra, aplicativo?
Não, não. Eu vou fazer uma analogia. Uma comparação. O cara faz um aplicativo pra restaurante e depois ele vende pra vários restaurantes. Ele fez só uma vez o aplicativo. Ele muda só o logo, uma feature e outra ali. É isso, cara. Eles pegaram... Ah, você quer fazer um jogo desse teu desenho de cowboy? Tá bom, tá pronto. Vamos mudar só os bonequinhos. E mudaram. E fizeram o jogo.
Tira as vacas que aparecem correndo e você corre em cima delas e pega elas e bota pra ser o personagem do jogo.
Não, aí você já tá de maldade. Não, mas pega até a tela de seleção, cara, desse jogo, do Sunset Riders. É até um pouco Tartarugas Ninja, cara. Você vai ver como elas são bem parecidas.
É, porque o Sunset Tartaruga já tinha meio que um compartilhamento de som, né? A Konami reaproveitava muito o efeito sonoro, essas coisas nos seus jogos de arcade, né?
É, e você pensa, cara, que assim... Você sabe, lembra quantos personagens são no desenho, assim, dos principais?
São 3.
Mas no jogo não são 3.
Porque a Konami tava desenvolvendo o jogo pra 4 jogadores. O cara criou um personagem pro jogo que foi inserido na segunda temporada do desenho.
Então.
Entendeu? Porque olha só, os personagens são o Calorado Kid.
Muito o bom.
O The Dakota Dude, o Marshall Moo Montana, que é o xerifão, né? E eu acho que ele é o Dakota, que é o xerifão. Agora eu fiquei perdido.
Não, é o Montana.
E no desenho não lembro. É o Montana, né? E o Buffalo Bull, que é uma brincadeira com o Buffalo Bill, que ele é um búfalo, né? Bull. Ele é um personagem que foi criado pro jogo e que ele aparece na segunda temporada meio que coadjuvante ali, porque eles precisavam ter um quarto, né, cara? Então ele era meio que genérico e depois foi inserido na lore da história.
Você falou dos personagens e eu quero chamar mais uma vez a atenção. Preste atenção nos personagens, nos protagonistas do jogo, como eles são, o que eles seguram e como eles se comportam nos jogos. É uma grande dica.
Essas dicas são furadas.
Matar essa charada aí.
É tudo furada, cara. É faroeste, ídolo.
É, eu já tô começando a achar que tem dicas falsas sendo implantadas aí pra enganar a gente.
Nada. Elas não fazem sentido umas com as outras, então só pode ser tudo mentira.
É, dois jogos de faroeste. Ou vai ser genial ou vai ser muito óbvio.
Eu vou lhe dizer uma coisa. A Sora, ela já deu um passo na direção certa. Ela tá faltando buscar a linha que ela puxou no primeiro jogo.
Então, jogos de faroeste futuristas. A partir daí que eu tenho que desenvolver a ideia.
Você sabe o enredo desse jogo? Assim, as... Mais ou menos onde ele se passa, em que época?
Ah, época não, mas eu sei que tem um lance de um cometa radioativo, né? Que atinge o lugar onde ficam as vaquinhas, e a terra sobe e ela vira tipo... Você tem esse relevo, né? Que se chama mesa, que é como se fosse uma montanha sem o topo.
Sim.
E aí o pessoal que vive nessa região, que se chama Mumesa, se transforma e fica antropomórfico. Então tem a ver com maluquice... Nível Central Pandora, mas até aí não me disse muita coisa.
Eu tô achando que... Tá, gente, esquentando. Esqueçam o faroeste. Eu acho que a pegada é a ficção científica que os dois jogos têm.
Mas não
tem
como esquecer, cara. Olha a lista de jogo que o cara me trouxe, mano.
Pois é, mas ele quer enganar. Você não tá entendendo. Ele botou algo muito óbvio, mas eu acho que o segredo tá em outra coisa.
Não dá pra esquecer que é faroeste. Faz parte da história, mas tem algo por trás que liga os três jogos. Além do faroeste.
A gente não falou nada do jogo em si. Quer falar do jogo, não,
Ita? Vamos falar do jogo. Que, assim, a gente já falou que é um
Sunset Riders like, com vacas.
É, tipo Sunset Riders, assim, com uma pegada um pouco mais desanimada. Mas não é só isso, não. Ele tem elementos novos ali, legais. Vocês lembram daquela famosa fase dos bois lá, das vacas lá, que você fica andando em cima deles e tal? Essas coisinhas legais do Sunset Riders também tem aqui, só que diferente. Tem uma fase que você... vai atirando, sendo carregado por uma águia, cara.
Uma águia carregando um boi que atira.
Exato. É um joguinho de navinha, a fase navinha, cara. Total, sabe?
Tem um trecho que você tá numa cachoeira e vão caindo coisas assim de cima, você tem que ficar desviando e tal, em progressão vertical.
Não, esse trecho da cachoeira, você tem que nadar subindo por a cachoeira. É quase Shiryu dando o golpe do dragão que tem que fazer a cachoeira subir. Ele tem que nadar subindo longe, né? A cachoeira, o boi.
É, porque só um boi nadando já não era surpreendente o suficiente, né?
Tem que ser pra nadar subindo.
Mas, ó, ele é um run and gun que nem o Sunset Riders, mas eu tenho a impressão, e pode ser que eu só não tenha jogado Sunset Riders recentemente, que ele tem mais inimigo em tela, cara.
Tem mais. É, ele me lembra mais Metal Slug.
Ele é mais frenético nisso, né? Tem muito inimigo em tela.
E ele tem golpes diferentes também do Sunset Riders, né? Tem aquele lance da cabeçada e tal.
Tem, ele dá uma pirueta assim...
Mas ele, você já viu o Ítalo, quando ele vai pular de um plano pro outro, que é igualzinho ao Sunset Riders, cara?
É muito igual.
Inclusive ele pega estrelinha e tal, nossa, é bem parecido.
Mas ele tem evoluções ali quando comparado, assim. Então, esteticamente, ele tem uma pegada meio Tartaruga Ninja mesmo. Tem um chefão que é um escorpião gigante em tela, que é bem irado, que você fica lutando com o cara e com o
escorpião. Ah, você tem que subir nas garras dele, né?
É, fica as garras assim dos lados e o rabo em cima... Ele é bem evoluído, assim. Você compara o Sunset Riders, é a essência do negócio ali, mas ele tem bastante evolução gráfica.
A impressão que o cara tem é que os próprios sprites, eles são maiores, assim, tomam mais tela.
É porque ele tem cara de desenho animado, né? Também tem isso, né?
É. Tem um traço de desenho animado e coloridão que nem um desenho animado. Tem um lance legal que quando você usa o Dakota lá, que você tem o tiro dele é um... A estrelinha, né? Diferente dos outros, que é a bala normal. Isso tem no desenho, que ele é o xerife. A arma dele atira estrelinhas. Então, é mó legal isso. E aquela fase da cachoeira que o Ed falou é muito maneira, né? Que o Ítalo disse que ele vai nadando pra cima. Eu tô lembrando agora. Ele nada contra a correnteza, cara. É muito irado.
É, ele sobe a cachoeira, aí depois ele entra na caverninha que aparece a cobra gigante.
Cobra gigante.
Cara, esse é um jogo que talvez se ele tivesse sido portado, teria feito o mesmo sucesso que Sunset Riders, cara.
Eu tenho essa impressão também.
Mas ele tem a mesma história pra mim, assim, de vida hoje, que um Cadillac Dinossauro tem. Um bom jogo que provavelmente nunca mais foi lançado por causa dos direitos do personagem, né?
Pô, mas a diferença é que esse aqui é bem menos conhecido e valeria a pena voltar, retomar esse personagem, né? Porque o que virou depois disso? Alguém tá tentando fazer um remake disso?
Eu não sei se é menos conhecido não, cara. O Cadillac não sofre um efeito, eu tô no achismo. É Top Gear aqui no Brasil, ele é mais famoso. Não, porque,
mas,
assim,
mas eu nem digo do Cadillac da franquia, eu digo o nome Cadillac.
Ah, sim, mas de qualquer forma eu não sei por que esse jogo nunca teve um Tartarugas Ninja tá sempre saindo aí. Se bem que também não teve nada relançado oficial, foi só remake que fizeram, né? Turtles in Time, então...
Não, agora tem um joguinho novo vindo aí, né?
É, tem um joguinho novo. É, a franquia Cowboys Mumeza não tem o mesmo peso que Tartarugas Ninja, por isso também, né? Se fosse uma propriedade da Konami, como a Capcom tem as dela, ela podia relançar, botar em coletânea.
Será?
Mas não
será?
É,
então Sunset fica... Riders é da Konami, cadê ele?
Sunset Riders eu sei que também não é tão bombado quanto aqui, acho que no Brasil ele é mais... A gente comentou isso no episódio, a gente deu uma pesquisada.
Mas eu acho que sabe qual que é o lance? Se voltar...
É mais Brasil do que fora o sucesso dele.
Se voltar
dele.
Vai ser patinco, então deixa como tá mesmo que tá bom, cara.
É verdade, cara.
É, a Konami tá com essas agora.
Cara, mas esse jogo, assim, cara, vale muito a pena jogar. Ele tem várias... Ele tem esse lance do run and gun, mas ele é muito variado. Você tem fases de que você tá no trilho lá do minério lá. Fase que você tá voando com a águia. Fase que você tá jogando de baixo... plataforma, praticamente uma plataforma de baixo pra cima, que você tá vertical, que você tá subindo nadando a cachoeira, desviando de inimigos. Ele é muito variado, cara. É muito interessante, cara. É muito maneiro. É muito bonito. Tem que emular. Infelizmente, se quiser jogar ele, tem que emular pra jogar. Botar um mamizão da vida aí. Mami roda jogo da Konami também. Roda tudo
roda. De arcade, né? Cara, roda o que tudo. Favorece esse jogo, eu acho, é justamente esse lance dele ser baseado em desenho animado. Porque o Sunset Riders, ele tem essa pegada mais realista. Então você fica muito preso àquele lance do cowboy que dá um tirinho... O índio que aparece, o chefe, não sei o quê. Uhum. Esse jogo não, ele é baseado num desenho animado completamente maluco. Então, por exemplo, você tem a fase que tem o boizinho fantasma.
E criativo, né?
É, viaja total. Você tem um monte de inimigo gigantesco, malucão, escorpião, cobra. Tem a fase que tem as vacas com lençol na cabeça voando, como se fosse fantasminha, assim, como se fosse um cemitério bovino.
É, tem um cemitério doidinho lá, cara, pode crer.
Então, eles não se... O fato deles não se prenderem... A só essa coisa de ser cowboy faz com que ele possa criar várias mecânicas malucas também, cara.
É, eles seguem um desenho animado dos anos... No, início, praticamente anos 80, porque 92 ainda tinha muito da estética oitentista, né? Então, que a gente sabe que era uma loucura danada.
Cowboy de Mumeza, ele, assim, é considerado... Ele faz parte de um gênero que o pessoal chama de Weird West, como se fosse o Estranho Oeste, né? Que combina justamente o faroeste... com outros gêneros, assim, tipo de terror, fantasia, até mesmo a ficção científica. Opa. Então é daí que vem essas bizarrices.
Opa.
Aí.
Opa! Ih, matou!
Então, ali,
opa, não pode falar.
São jogos de Strange West, é isso?
Falei demais!
Caraca, Ítalo, você até conseguiu ser o mais underground de todos aqui, até mais que a Sora, que
tô pensou no lance dos livros. Tô arrependidíssimo da loja que eu escolhi, sabendo que Sora ia gravar esse episódio.
Então acabou.
Vamos fazer o seguinte,
acabou, Ítalo. Gente.
Vamos falar do terceiro jogo, então?
Não.
Não, ele nunca termina, né?
Ainda faltam dois detalhes.
Faltam 18 dicas, vai.
Não, dois detalhes que são importantes pra...
10 delas são falsas.
O primeiro detalhe é que eu não joguei esse jogo no fliperama. Eu joguei naqueles emuladores, aqueles aparelhozinhos que a galera tá vendendo bastante agora pra emular. E joguei com meus irmãos. Com os dois, Ixon e Iago. Jogo aqui em casa várias e várias vezes. É um jogo muito curto e muito divertido. Às vezes eles vêm pra cá e a gente dá uma jogadinha nele, em Sunset Riders. Divertidíssimo. Outro detalhe, a trilha sonora não é de faroeste.
Ô Caio, antes da gente começar a gravar, eu tava conversando com esse safado e tava falando, pô, Cowboys of Mumeza eu não estudei muito, né? Porque é um jogo de arcade e eu não consegui jogar. Aí ele chega pra mim e fala... Eu tenho uma pauta aqui. Eu falei, pô, beleza, compartilha comigo essa pauta pra eu ver. Não posso mostrar. Eu falei, cara, deixa de ser bobo, deixa eu ver tua pauta. Aí ele, não, a minha pauta não é sobre os jogos. É só sobre a relação. Ele fez uma pauta de dica falsa. Certeza.
Caraca, cara.
Agora
então, acho que o bloco final ele vai ficar 10 minutos falando de cada jogo e uma hora
certeza.
Falando da relação
dos
jogos.
Ele tá com uma pauta só de dica falsa, cara. Essas dicas que ele tá lendo é meu irmão, jogou de chinelo, havaiana, comendo biscoito. Tudo falso.
Sabe o que é pior? O cara tá presepando a série, só que os ouvintes, eles compram as ideias doidas do Ítalo. Eles vão pedir mais trinca do Ítalo. Aí a gente vai ter que fazer essas loucuras aqui mais vezes. Esse é o problema.
Essas dicas de locadora do Tadeu aí são só pra enganar a gente.
Esse aqui
gente
eu não joguei
mesmo.
Na locadora, já fica a dica.
Vocês jogaram? Alguém jogou no fliperama esse jogo?
Não, joguei no fliperama também, joguei só em emulação.
É, eu descobri, inclusive, depois de velho, gente, esse jogo existia,
sabia? Eu também,
sabia?
Muito tempo depois já,
lendo
devo ter jogado ele a
blog...
primeira vez há uns 5 anos.
É, eu li em algum blog aí de jogos antigos, alguma coisa do tipo, e aí eu fui lá e joguei emulador, de curiosidade e tal. Mas não conheci na época, não. Não sei, deve ter chegado, obviamente, algum fliperão brasileiro, mas não passou por mim, não me lembro dele. Ô, Sora, eu acho que merece um TV de tubo desses desenhos, hein, cara?
Vale, vale esse desenho.
Depois
aí,
que a gente fizer o da Tartaruga Ninja, que a gente já comentou em algum episódio, se não foi ao ar, desculpa, gente, a gente não lança na ordem, que a gente vai fazer desenho da Tartaruga. A gente falou no de jogos, né? Do jogo velho, episódio de jogos da Tartaruga Ninja, que a gente vai fazer o desenho animado. Aí eu acho que abriu a porteira pra gente falar de desenhos que tem o mesmo estilo, ó. Tem o cowboy de Mumesa.
Quero saber se
aquele...
o rato motoqueiro vai rolar.
Rato motoqueiro de Marte, que tem jogo também, que é outro que eu conheci depois do desenho jogo, que é um jogo tipo rock. Olha que engraçado, é um jogo que é tipo o Rock'n'Roll Racing. Esses jogos eles copiam, eles pegam o de outro e reaproveitam lá.
Mas eu acho melhor o dos ratos motoqueiros do que Rock'n'Roll Racing, inclusive.
Eu acho também, polêmico, acho mais legal. Hein? É, tem aquele Dinosaurus também, lembra? Que era o dinossauro
que
lá.
Tinha um estegossauro grandão, fortão, né?
É, tinha um monte, cara. Tinha gárgulas vivas, tinha super patos. O que tinha de desenho de equipe?
Gárgulas
de
entra animal. Nessa linha aí?
Qual?
O Gárgulas entra nessa linha?
Ah, entra porque apesar de não ser um animal, toda a dinâmica era essa, de uma equipe escondida que ninguém podia saber que existia.
Gárgulas tem um jogo iradíssimo, cara.
Ah, eu não conhecia. Sabe outro desenho que entra nesse? Múmias Vivas também. Lembra desse desenho?
Pode crer, sim.
Múmias Vivas também. Não é animal, mas é aquela ideia de uma equipe. Aí sempre tem uma personagem tipo mulher, ou às vezes, geralmente é uma mulher, mas humano, né, que tá ali pra ocultar eles em algum lugar e ajudar.
É a April tipo O'Neil do bagulho.
Sempre tem a April O'Neil do bagulho.
Sim,
esse formato Tartaruga Ninja foi replicado, gente. Dá pra fazer até um episódio, Sora, de clone de Tartaruga Ninja. Dá pra falar de... Cara, porque é muita, tem muita. Sério mesmo, tem coisa que nem chegou no Brasil. Que só passou lá fora.
É, o tenso é que esses clones, a maioria merecem episódios individuais,
mas a gente
né?
Não tem problema, a gente não fez um da Saban falando de todas aquelas coisas, depois a gente disse que vai voltar pra falar de VR Troopers, de Beetleborgs e tal. Então, dá pra voltar a falar, não tem
Pode
problema
Pode crer,
nenhum.
Cara, pensando aqui, de todos que você mencionou, eu acho todos muito bons, tanto de desenho animado quanto em jogo.
Porque a fórmula é muito...
Funciona,
ver
né?
Hoje Pode em dia, crer. Eu não sei ver com olhar de adulto, acho que eu só revi Tartaruga Ninja. Mas a fórmula é muito bem estruturada para um adolescente, sabe? Ela é muito maneira. Porque tem aqueles quatro ou cinco personagens que tem, personalidades distintas. Então qualquer garoto se identifica, ou garota, seja com mais nerd, com mais tímido, com mais rebelde, com mais líder. Tem tudo ali, cara. É muito divertido. Os inimigos são criativos, o visual de animal, ou seja, do que for, misturado com o conceito de humano, é criativo. É muito maneiro, cara. Essa fórmula Tartaruga Ninja aí é muito boa e teve muita... Acho, cara, até, dá pra botar até um Thundercat na lista? Não dá, não. Acho que é outro conceito.
Não, pô, mas são gatos.
É, mas aí não tá no mundo real, não tem aquele lance de se esconder. Mas é quase isso. Porque Thundercat é tão velho quanto.
Pô, mas esses bois estão se escondendo? Escondendo aonde?
É, os bois não estão, não, né? Os bois estão... O mundo dos bois é tudo de boi mesmo.
Esse episódio...
O boi tá escalando cachoeira e você acha que ele tá se escondendo.
Esse episódio tá muito mais louco do que eu imaginava.
O boi
que
é o xerife, cara. Que xerife é esse que mais visível impossível.
Ô, caiu um meteoro, virei um boi. Tranquilo, mó paz.
Não, eles já eram bois. Eles só viraram bois que andam com duas pernas e tem mão e dá
tirinho. Eles só ganharam inteligência e... Exato, inteligência e...
É, né, no caso,
cara,
os bois
imagina,
viraram
o boi tá
humanos,
de boa na dele, de repente cai um meteoro, a primeira ideia que o boi tem é pegar uma arma e começar a dar tiro nos outros.
É o velho oeste, Ed. Todo mundo tinha arma, até boi.
É isso.
Ali, pra sobreviver...
O boi se revoltou. Pô, olha o meu azar, eu tava aqui de boa, só comendo meus capim, caiu um meteoro, agora eu tenho que pagar boleto, ninguém merece, hein?
É verdade, cara.
Aí pelo menos afetou todos os animais, porque uma águia que carrega um boi, ela não é normal, nem a pau.
É, não afetou todo mundo, não, porque tem animais normais e tem, por exemplo, tem inimigo que a gente falou, que é um escorpião.
Os inimigos, quando você é carregado pelo boi, o inimigo é carregado por um morcego, então acho que tem tipo uma treta entre as águias e os morcegos.
Voador no fim.
Cada
funcionou.
Ave escolheu um lado. Morcego é ave?
Morcego é ave. Ah, é, morcego do segundo bota em pena e bota ovo, gente.
Ai, meu Deus.
Tudo bem, essas histórias de animais antropomórficos sempre confundem
lá,
demais.
Pokémon, cara. Cara, Pokémon. Agora é sério.
A gente nunca sabe o que é bicho,
já tá
que
loucura
não é.
Aqui. Pokémon, tem episódio que o Ash vai no restaurante e come o peixe frito. É o Magikarp? Não sei.
Tem,
que tá
tem
comendo.
Tem um episódio que ele realmente pensa no Magikarp assado, cara. Nossa, que
não,
errado.
Não, mas o Andy, quando fala assim, o Pokédex, PJ, um Pokémon pombo, tem pombo lá? Como é que pode se basear no pombo pra fazer uma coisa? Tipo, existiu pombo antes do... Existe animais normais?
Caio, isso me lembra daquele dilema clássico de por que o Pato Donald vestido não usa calça e quando ele sai do banheiro ele enrola uma toalha na cintura.
Não tem como esse episódio ficar mais louco do que isso, nem a pau.
Pode crer.
Você está ouvindo o Jogo Velho Podcast.
Vai, Ítalo, vai para o teu terceiro jogo aí.
E o terceiro jogo é o mais normal de tudo que a gente já falou aqui. Gunsmoke.
Mais um jogão de fliperama.
Jogo cult. Esse é cult e é um jogo da Capcom de fliperama, né? De que ano ele é, Ítalo?
85, ele saiu nos fliperamas. Em 88, ele foi portado para o Nintendinho.
Mas é um daqueles casos, assim, eu não vou nem dizer que ele não foi famoso no fliperama, não. Ele foi. Mas, por exemplo, sempre que eu vejo falar de Gunsmoke, eu vejo falar da versão de Nintendinho. É o que acontece com Ninja Gaiden, por exemplo. É o que acontece, sabe com o quê? Com Metal Gear, que teve o MSX, mas que eu não entendi, é muito mais lembrado, pelo menos nos reviews.
Só
que eu
vejo. O pai de jogou do MSX.
Ó, vai começar, não concordo, vai começar com essas malucas falando mal de MSX aqui. Vou embora.
Eu não tô falando mal, não, de verdade. Eu tô querendo só dizer que o Nintendinho, por ter aquela penetração tão grande, ainda mais nos Estados Unidos e Japão,
vai,
também,
Italo, comenta isso aí
popular,
também que ele falou aí agora.
As versões que saíam pra eles, às vezes ganhavam mais força do que as originais. E as versões pra eles, às vezes, tinham muita diferença. O Ninja Gaiden do Nintendinho não tem nada a ver com o de arcade. E é o mais lembrado, cara. É o mais lembrado, é impressionante. O Gunsmoke fez história no Nintendinho.
É, mas isso vai muito daquele lance que a gente já conversou, de que fliperama da década de 80 era lance pra adulto, né? Então, quando você sai do console, que é pra molecada conseguir jogar, isso também aumenta o alcance.
Pode crer, cara. Mas assim, vamos falar... Ítalo, você quer falar de alguma versão específica ou o que você quer dizer funciona pros dois?
Não, a minha versão é a versão do Nintendinho, que saiu em 88, produzida por a Capcom. E eu sei que o Caio gosta muito desse jogo e conhece bastante sobre ele. Então, vamos seguindo aqui nele.
É, jogou bomba pra mim, Ítalo. Oi, Ed. Não deve ter estudado muito esse, ele jogou pro Caio. O meu jogo é tal, agora vai contigo, Caio.
Eu queria puxar uma informação relevante, porque eu tava ouvindo, Caio. Isso é engraçado. Vocês me avisaram que ia ser sobre Gunsmoke justamente quando eu tava ouvindo o nosso episódio 31 sobre Street Fighter 2. E tem uma...
A pessoa fala que o Ed escuta até os velhos,
escuto,
tá vendo?
Escuto bastante. E tem uma relação bem engraçada. Você deve lembrar, se eu contar mais ou menos a história. Nesse episódio do Street Fighter, a gente contou o caos do Yoshiki Okamoto, que trabalhava na Konami, e chegaram pra ele e falaram assim, Okamoto, você vai fazer um joguinho de corrida. E ele falou, não vou fazer nada. Ele começou a fazer um jogo de nave. E ele foi demitido.
Caraca, rebeldia, parece o Ítalo no jogo velho.
Então, eu contei essa história no episódio de Street Fighter. E aí, quando ele sai da Konami, ele é contratado por quem? Pela Capcom. E quando ele chega lá, o que, que ele produz? Ele produziu coisas antes, mas ele vai lá e produz o quê? Gunsmoke. Então ele era o cara que trampava na Konami, já tinha experiência com jogo de nave, né, em shmup. Vai pra Capcom, vai lá e produz um shmup maluco de cowboy.
Gunsmoke, que inclusive faz parte das origens aí da série Red Dead, né?
Outra história do Okamoto também.
É, o Red Dead Revolver, que foi o primeiro jogo dessa série Red Dead, foi considerado um sucessor espiritual do Gunsmoke.
Estou arrependidíssimo de ter escolhido a Sora aqui nesse programa de hoje.
Será que a ligação são jogos que tiveram sucessores espirituais? Pode ser,
porque
não sei.
Sabe qual que é o lance desse jogo, dessa história que a Sora tá contando? O Okamoto, quando ele tava na Capcom ainda, ele se juntou com a Angel Studios, que depois mudou o nome, olha que engraçado, pra Rockstar San Diego.
E aí... Ah, então, eu pensei que tinha mudado de empresa. Não, a Angel Studios é a Rockstar.
É a Rockstar. E aí, eles começam a desenvolver o jogo, né, porque o Okamoto, ele tinha ideia de fazer um jogo chamado SWAT, que era brincando com aquele lance de Western Spaghetti, né, que é o gênero de cowboy e tal. Mas aí, o que acontece? Mais uma demissão do Okamoto que vira jogo. Ele vai lá e se demite da Capcom. Isso aí é mais ou menos 2002, por aí. No que ele sai, a propriedade é da Capcom, mas ele saiu fora. Aí a Rockstar chega lá e fala, não, eu vou comprar essa propriedade aqui da Rockstar, San Diego, e a gente vai tocar esse projeto. E aí ela pega e muda o nome do jogo pra Red Dead Revolver. Então era a ideia original do Okamoto que virou o Red Dead Revolver.
Que é um jogo que não foi tão badalado, o Play 2 que saiu, né?
Play 2 e Xbox.
Xbox não foi tão badalado, mas sua sequência, porque é uma sequência. Porque o Red Dead Revolver, como ele explicou, ele é um sucessor espiritual do Gunsmoke porque ele veio dessa ideia. Mas não é uma continuação. Mas o Red Dead Revolver teve o Red Dead Redemption depois como continuação, que também não é muito continuação, porque acho que a história não é a mesma. Eles consideram continuação
sequência espiritual também.
É, é mais uma. Só porque o nome é mais parecido, a gente bota como um 2, mas não é. O 2 do Red Dead Redemption é o 2 do Red Dead Redemption. Mas assim, muito doido isso, né, cara? A gente comentou sobre isso em qual episódio, Wade, que a gente falou recentemente de jogo que era... Resident Evil, o Wade não tava, Sora. Que a gente falou lá do Resident Evil, era um sucessor espiritual do
Sweet Home, né? Também.
O cara, ele teve essa ideia de se basear ali, mas no final virou outro jogo. Mas no início do projeto, o Sweet Home era uma referência para aquilo, né?
É, mas o Sweet Home ainda tem um lance maior, porque o mesmo cara tá lá, né? Ele criou os dois.
É, mesmo produtor, exatamente, o cara.
É, o Shinji Mikami, ele tava nos dois.
Não, é outro cara. O diretor do Sweet Home contratou o Shinji Mikami.
Shinji Mikami tava fazendo Goof Troop antes e Aladdin.
Aqui são maluquices do Yoshiki Okamoto, demissões dele que acabam virando jogos.
Emprego tava fácil nessa época, né? O cara brigava um pouquinho, me demito.
Acho que ele era meio rebelde, cara.
Mas o cara devia ser bom, porque ele sempre conseguia. O cara foi Konami, Capcom, e depois, a próxima, essa Angel Studio já virou algo grande, mas não era ainda, né?
É, era uma sucursal da Rockstar.
Pode crer. Mas vamos falar do jogo um pouquinho? A gente já contou... Ah, só uma curiosidade. Isso aí não é uma... Eu vou te falar agora uma curiosidade que não é algo... Provavelmente nem deve rolar isso, mas o pessoal sempre comenta. Existia uma série de rádio chamado Gunsmoke. Era escrito diferente, né? Era Gunsmoke tudo junto. Que até foi exibida... Que a série passou foi pra TV depois, passou no Brasil na Record 89. Teve quadrinho publicado na época da Ebal. Quando a Ebal tinha aquelas revistas ou Frajola, ou Poderoso, ou não sei o que, e dentro tinha um mix de quadrinhos, né? Saiu na revista O Poderoso. E tem essa série chamada Gunsmoke, que é uma série de faroeste meio espaguete também, nessa pegada. Então ninguém sabe até que ponto. Porque Gunsmoke também é o quê? Fumaça da arma, né?
Isso.
Então é meio genérico, né? Então não dá pra saber se tem alguma relação com essa série bem famosa na TV norte-americana.
Ô, Caio, agora uma coisa me pegou aqui. A gente ficou meio surpreso achando que o Ítalo poderia estar fazendo relação com os jogos que são ligados a faroeste com outro gênero. Mas se na lista podia entrar Sunset Riders, então eu acho que mais uma vez a gente está errado.
Mas você viu que ele falou que mudou quando eu disse que não podia Sunset Riders? Eu mudei
a relação depois que Sunset Riders não pôde entrar.
Bom, mas Gunsmoke é um jogo de faroeste bem tradicional, né?
É bem tradicional, não tem nada.
É, esse não tem o elemento de ficção científica,
não,
tem?
Não, tem não, é total faroeste.
Esse é bala e ponto final.
Pra galera que não sabe nem faz ideia de como é o jogo, é como se fosse um jogo de navinha, protagonizado por um cowboy. Cowboy não. Atente ao detalhe. Há um caçador de recompensas chamado Billy Bob, atente ao nome, que veste roupas tradicionais de cowboy norte-americano dessa década aí de 40, 30, 20 para trás. E você sai atirando com diferentes armas. Eu acho que são umas 6 fases. 6 fases, assim como White Guns. 6 fases, assim como Cowboys de Mumesa. Você pode,
caramba!
Você pode ir evoluindo sua arma, assim como Wild Guns, assim como Cowboys de Mumesa.
Ah, cara, assim como todos os shmups do mundo.
Sim, mas esse aqui é o único shmup, os outros não são.
Vale mencionar, pra pessoal que não tá conseguindo entender como é que é a jogabilidade, vou fazer uma relação com um jogo muito popular também, que também era de arcade e que bombou muito no Nintendinho. O Ikari Wars,
perfeito.
Da SNK. É nessa pegada do Ikari Wars. Inclusive é o jogo de onde saiu o Ralph e o Clark do King of Fighter, né?
Isso, Depois que a galera encheu o saco de jogo de shmup com nave, o pessoal começou a trocar o sprite e mudar a mecânica. Você teve o Merc depois, no MSX você teve o Nightmare, que é bem famoso, que é com o cavaleiro.
Sabe aquele gênero gente, de nave, tipo o shmup de nave com aquela visão tipo Sonic Wings, que você vê de cima, de baixo, você vai controlando a navezinha de baixo pra cima. Imagina um carinha e veja uma nave andando no chão, tipo, atirando as pessoas.
Aquela série 1940 e pouco da Capcom.
Exato, perfeito, exatamente aquilo.
A mecânica é bem simples, com os botões de ação A e B. Você atira na diagonal, assim, A para um lado, B para o outro. Quando você aperta os dois juntos, ele atira reto. E tem uma coisa que eu acho muito interessante desse jogo e que me fez perder muito tempo jogando, é que para você chegar no chefão de cada fase, você tem que encontrar um cartaz de procurado. Esse cartaz fica muito escondido nas fases e se você não encontrar ele, você pode comprar de uns vendedores que ficam ao longo das fases. Você vai juntando pontos e consegue comprar esse cartaz. Eu não sabia disso. Nas duas primeiras fases eu encontrei esse cartaz aleatoriamente. Na terceira fase, que é aquela lotada de índios, eu não achava esse cartaz. Não tinha me atentado que eu podia comprar isso na vendedora que fica aleatoriamente. Meu amigo, eu passei umas meia hora subindo e descendo nessa mesma fase. Até ver que tinha esse negócio de comprar, fui comprando todos os itens da loja até que comprei esse bendito cartaz de procurado para acessar o chefão. O jogo é muito difícil.
Deixa eu contar uma coisa, o Ítalo, enquanto a gente tá falando aqui, eu tô vendo o vídeo de gameplay, eu lembrei e vi aqui que você tem um dos procurados, são ninjas.
Sim.
Tem mistura de conceito aí sim, tem ninja na história, tem um homem com armadura então, de não, metal alto também.
Alto lá, ele tem ninja, tem um monte de coisa maluca no arcade, mas quando passou pra versão de Nintendinho, eles trocaram, tiraram vários chefes, por isso não, o Ítalo falou 6 fases, mas no Nintendo original são 10. Porque eles
são, mas no Nintendinho são 6 e tem ninja.
É.
Tem ninja, tem o Fat Joe, que é um cara com armadura de metal. O negócio não é tão purista assim, não, gente.
Ah, mas não. Aí não é possível.
Eu não sei, mas é a cabeça do Ítalo.
Tem cara com armadura mecânica. As suas armas elas não são convencionais. Eu avisei desde o começo. Atente às armas. Até armas explosivas o cara usa no jogo, viu?
Tá.
Cara, existia coquetel molotov já naquela época.
Não, mas não é como se fosse uma metralhadora que atira bomba. Não existe isso nem hoje.
Não existe. Não é possível.
Uma metralhadora que atira bomba?
Ô Caio, chama o Ítalo pro Rio de Janeiro pra ele ver uma ponto 50, mano.
É, vai nas favelas do Rio que você vai encontrar cada arma que você nem imagina, cara. Deixa eu fazer um comentário aqui, pessoal. A gente falou da versão da portada pro Nintendinho. O MSX ganhou a versão também, pra felicidade do Age. O MSX e o Nintendinho eram... tinham grandes jogos, dividiam grandes franquias do arcade ali.
Contar que essa semana, o Caio, eu e meu pai, a gente ficou chorando, relembrando o nosso MSX, os jogos que a gente tinha, e a gente tá quase chegando na conclusão de que a gente vai ter que comprar um de novo.
Eu tô com vontade também, eu fico zoando aqui, mas eu tenho muita vontade de ter um, cara, porque tem muita... Cara, tem muita versão maneira de jogo. Eu por exemplo, gosto muito, pelo que eu já joguei, já tive experiência de jogar, do próprio Metal Gear no MSX. Eu adoro a versão do MSX.
Cara, o nosso MSX não tinha entrada pra um cartucho, não. São dois slots de cartucho. Olha isso, cara, que maravilhoso.
A versão que vinha numa coletânea do PlayStation 3 do Metal Gear era a versão do MSX que vinha portado. Inclusive, não era de Nintendo.
Ah, eu tenho essa coletânea.
É, entendeu? Então, assim, é bem mais legal. Esse Gunsmoke, ele saiu pro ZX Spectrum e também pro aquele Amstrad CPC com o nome de Desperado. Mudaram o nome lá, depois teve o Desperado 2 lá também. E saiu em coletânea da Capcom pro PlayStation, Sega Saturn, Play 2, PSP, Xbox, PlayStation 3, Xbox 360. Até pro IBM PC saiu coletânea da Capcom com esse jogo. A Capcom adora relançar esse jogo.
Pô, Cowboy de Mumeza nada, tá vendo? Konami mó molenga.
É, tá vendo? É, rapaz. Então a ligação não é jogos esquecidos, nem jogos que saíram com muitas portes.
Eu vou lhe dar agora mais um detalhe. Sobre esse jogo em específico, a trilha sonora dele, embora ele seja o mais tradicional dos faroestes, não é uma trilha específica para jogo de faroeste. E aí eu vou lhe dar alguns detalhes dos jogos anteriores. Gunsmoke resultou num sucessor espiritual. Cowboys de Mumeza, ele é considerado como se fosse um sucessor do Sunset Riders. E Wild Guns, ele tem forte inspiração e os próprios desenvolvedores consideravam o jogo como se fosse um sucessor de dois jogos de arcade, chamado Blood Bros e Dynamite Duck. Então fica aí algumas dicas pra gente ir pensando.
Tá ficando muito misterioso esse treco, hein?
Eu já desisti, cara. Já desisti e já sei que vai ser um negócio que a gente vai contestar. Igual o Cormano mascote, que a gente até hoje não aceita. Eu já sei que vai vir um negócio zoado, cara.
Eu, eu quero entender onde entra a dica dos irmãos lá. Joguei com meu irmão. Jogou isso com teu irmão, então?
Ah, faltou eu dar a dica agora. Esse jogo, o Gunsmoke, eu joguei ele em 2020, quando o Caio me contou uma história que ele tinha essa, toda essa história que era sucessor do Red Dead. Ele me contou toda essa história e foi que eu
te contei essa história. Então,
não faz nem um ano que eu joguei esse jogo a primeira vez.
Eu te contei essa história em 2020? Eu nem lembrava que eu tinha te contado. Eu sabia dessa história em 2020? Não, sabia sim, brincadeira. Cara, então tá, né? Eu acho que agora chegou a hora, porque a Sora também tava... A gente tava, eu e Ed, assim, caramba, cara, não faz sentido. Mas a gente acreditava na Sora, sabia que algo muito legal viria dali e veio. O Ítalo não tem esperança nenhuma, cara. Eu acho que a gente vai ficar frustrado com a resposta. Ítalo, eu sou muito sincero contigo.
Não tinha nenhuma esperança. Caraca, cara, pisou mesmo.
Ítalo, qual é a relação dos seus, da sua trinca?
Ah, mas eu não vou dizer antes e vocês tentaram adivinhar, não.
Já tentamos o episódio inteiro.
Já tentamos
o episódio inteiro, cara. Não, mas depois do terceiro jogo, não.
Acabei de ver uma pedra igual a bunda aqui no gameplay do Gunsmoke.
A Sora falou que eram jogos com as estéticas, cores do Seridó. Eu falei que era jogo que misturava faroeste com... Falei que a relação primeiro não era faroeste, era ficção científica. Depois o Wade falou que era jogo que misturava, ou a Sora falou, faroeste com ficção científica. O que mais que a gente tentou? O Ítalo tentou vender aí que a trilha sonora era, cara, diferente.
Eu cheguei mim, a pensar mim, em faroeste com influência steampunk, só que aí o Gunsmoke quebra um pouco isso aí.
Tem um cara de armadura, hein, Sora?
Eu
tem
tinha
um cara
pensado, pra mim era jogos que parecem Seridó, porque ele falou isso uma vez de Sunset Riders.
É verdade, mas aí ele falou que quando eu vetei o Sunset Riders, ele mudou o conceito, né? Aí nessa hora eu descartei essa.
Pois agora,
porque já que... eu não imagino o Seridó com robô gigante nem com vaca falando.
Ah, ele trocou. Agora são jogos que parecem Caicó, que fica do lado.
Ai, Ítalo, vai lá, Ítalo. Vamos lá, o pessoal quer saber, os ouvintes querem saber.
Temos um vencedor.
Vencedor de quê? Ah, alguém aqui acertou?
Alguém aqui acertou a temática do programa, da trinca.
Eu chutei 5, então, porra, se eu não acertei... Tipo aquele sorteio de Instagram que você bota... várias vezes o nome de alguém lá no Instagram e ganha o cara que botou uma vez, tá ligado?
Louco, bicho.
Sabe, o cara bota uma vez lá, marque um amigo pra concorrer, o cara bota arroba Joãozinho, eu vou lá e boto minha família toda, meus amigos todos, eu faço um post o dia inteiro
pra não... Eu tenho maior vontade de bloquear quem faz isso comigo, cara.
E aí, eu já devo ter feito contigo, cara. E aí, quem vai lá e ganha... Mas tu é mal-humorado aí, Ed, caramba, coitado.
Como tu pode ter feito isso comigo se a gente não se seguia até um mês atrás... Quando a gente descobriu isso no episódio de Tartaruga Ninja.
Sempre segui a Sora.
Ah, voltamos com esse assunto maluco aí.
Eu só sei que agora todo mundo se segue, tá resolvido, gente. A paz está reinando.
Você já olhou hoje.
Pô, tem que executar o aplicativo lá do Unfollow lá.
Não, eu não quero nem saber. Se quiser parar de me seguir, pode parar. Não tô ligando. Eu só quero saber a relação. Ítalo, você enrola muito. Eu vou tocar de novo a música em seguida pra você. Ítalo, caiu? É isso?
Não, ele tá fazendo a Sora mesmo. Ela fica botando foto de alienígena no Instagram.
Ela era a única que você seguia, agora você parou de seguir.
O cara fica... Toda coisa bonita que aparece no meu Instagram, e toda hora sentar o Pandora. Uma foto de um alien, uma foto do Predador, uma foto do Juiz Dredd. Aí no Odin, uma foto
eu
do alien,
minha foto
uma foto
careca,
do Predador,
Ítalo,
uma foto do
gostou,
Juiz,
né?
Dredd. Não é bem que tem que aguentar, não. Aí eu parei
o de seguir. O avatar da Sora era ela com capacete de avatar, cara. Capacete de Predador.
Pô, Ítalo, você gostou da minha foto careca que eu botei lá?
Não. Nem gostei da sua foto careca, muito menos daqueles seus nudes com uma roupinha de cozinheiro.
Eu postei uma
Capitão
foto
América.
Fazendo comida com um avental do Capitão América e um mamilo fugiu pro lado. Nem notei essa parada do mamilo.
E deram um zoom e printaram só o mamilo. Aí foi que eu te traumatizei.
Sério? pior é que eu já tinha mandado nude pro Ítalo por engano. Foi uma vez que fui mostrar pra ele o whey protein que eu tava tomando.
Não fico dizendo isso ao vivo não aqui no, na gravação.
E na foto eu tava sem camisa, o mamilo vazou também. E essa, esse nude já não vale mais nada, Ítalo. Eu já explanei meu mamilo pro mundo. O mundo conhece meu mamilo
foi
agora.
Foi o primeiro nudes que eu recebi na vida, foi o seu.
Você não pode mais me chantagear com esse
mundo. Você matou a inocência do Ítalo.
Foi eu, cara. Corrompi. Vi Rio de Janeiro, carioca, Bangu.
O cara
andou comigo um pouquinho. Acabou.
O cara vai mandar uma foto de um bíceps. Ele manda uma foto dele quase inteiro nu.
Já tá errado em mandar um bíceps pra você, né?
Será que isso tem relação com a saída do Ítalo do podcast?
Muito provável.
Será que isso tem relação com a trinca? Porque eu tô curioso.
Eu quero lembrar por que que eu mandei pro Ítalo uma foto fazendo um muque segurando a pote de whey protein. Eu não lembro. Nossos papos eram profundos mesmo no WhatsApp, né, Ítalo?
Era. Aí você me abandonou.
Eu não acredito.
Vou te mandar
gente,
mais fotos.
Esse tipo de coisa, cara.
Ítalo, pelo amor de Atena, de Odin, de todos os deuses nórdicos e de mitologia grega e tudo mais, me fala a relação dos seus jogos, por favor.
Temos um vencedor e o campeão do episódio chama-se Senhor Roberto Wade Tassaca.
Gente, de todos os seus chutes, qual foi que você acha que é o certo?
Eu acho que deve ser o de Seridó, cara.
Ah, você tá brincando comigo que a relação dos três jogos é que parece com o Seridó.
Não, a relação é jogos que me lembram São José do Seridó.
Ah, cara.
Onde tem robô em São José do Seridó?
Não. Não é tudo, não é tudo que lembra. São partes dos jogos que me lembram São José do Seridó.
Ah, cara, eu aposto que durante a nossa discussão ele ficou arrependido de ter escolhido esse tema porcaria, cara. E quando ele foi ouvindo a senhora falando...
Quando eu citei os nossos, Ed, ele já falou, putz, o meu pior.
Eu aposto que ele pensou, putz, eu queria ter pego esse tema que a senhora sugeriu.
Caraca, eu vou lhe dizer que eu pensei em mudar. Durante o episódio.
Olha isso.
Mas você ficou procurando a relação e não achou, né?
Mas eu ia mudar pra... Jogos que o personagem me lembra um cormano.
Ah, cara.
Aí eu pensei, não.
Não, cara. Botou chapéu de cowboy e virou... Cormano nem usa chapéu de cowboy, usa sombreiro.
Sim, mas preste atenção. O personagem de White Guns, ele usa um poncho. O de Gunsmoke usa um chapéu. Igual o de cormano, muda só a cor. Os de cowboy de mumeza até rosa usam. Era a ligação perfeita.
Ai, gente.
Faz sentido. Seria melhor, cara. Seria melhor.
Eu vou lhe explicar porque... Cada escolha minha tem uma explicação lógica. E aí eu vou puxar todos os detalhes agora. Tem mais uma hora de programa para eu explicar aonde está São José de Seridó em cada jogo desse.
Gente, eu vou jantar aqui enquanto ele explica.
Você parou de gravar vestindo do Pokémon para vir gravar e o cara
nossa,
tá falando...
um mês sem gravar para vir para dar honra pro cara. O cara merece para participar da parada dele. Cara, leitores estão recebendo a revista atrasada por sua causa.
Eu quero saber quem aí que ouviu desconfiou que era essa ligação.
Eu acho que todo mundo entendeu de cara, né? A gente te deu um crédito achando que era alguma coisa mais inteligente.
A gente não queria acreditar que era algo tão pouco criativo, cara.
Não. Você vai mudar de ideia agora quando você escutar toda a explicação.
Ô, Caio, vamos regravar a introdução e fingir que é outra trinca da Sora, cara? Porque eu acho que a ideia da Sora foi tão boa, cara.
Sora, qual seria a relação que você colocaria entre esses três jogos? Acho que você cria algo melhor que o Ítalo.
Jogos Weird West.
Olha aí, cara.
Ó, que irado.
A Sora,
ninguém ia nem acertar
a Sora
porque ninguém
cultura,
nem conhece
cara.
Isso.
A Sora traz informação.
Não.
Ninguém ia acertar porque
cultura
ela inventou
quem
esse nome
traz
agora.
Sou eu. Que você mora na capital, você não sabe o que é o campo, você não sabe o que é o sertão, e você vai descobrir como é a minha cidade através dos jogos. Vamos começar por o primeiro jogo.
A bala tá cantando aí desse jeito mesmo, cara? Porque são três jogos de tiro. É assim que tá mesmo?
É, cara. Esses jogos lembram o Rio de Janeiro.
Eu acho que
não,
parece
não
mais
Seridó.
Com a minha cidade do que com a tua, cara.
Não.
Tem vaca que fala aí e tem...
O cara
tem
com arma que
atira
a bomba, né? Tá parecendo o Rio mesmo.
Ô, Caio, em Bangu, eu imagino que você veja, porque eu via na Água Santa. A galera andando a cavalo.
Anda a cavalo, é quente igual o deserto. Não tem muita árvore igual o deserto e tem tiroteio o tempo inteiro. Bangu lembra mais faroeste
do cara, eu acho... Ítalo, acho que tá furado. Acho que a relação.
Você não tá deixando eu explicar. Vamos começar por o primeiro.
Se
eu
levar o Ítalo pro Bangu, inclusive, ele vai sentir em casa. Vai falar,
e tem robô, cai no Rio de Janeiro que não tem Seridó, hein? Só lembrando.
Não me atrapalhem. Não busque relação com a sua cidade que não existe. O primeiro jogo, White Guns. Eu vou lhe dizer aonde está São José em White Guns. Na primeira fase, você luta de frente para como se fosse um restaurante, que ele é todo iluminado lá com neon. O interior desse restaurante é igualzinho à churrascaria de Jorge.
Ah, cara, como tu quer que a gente acerte esse tipo de coisa, cara?
Ah, meu amigo. A trinca é minha, eu escolho a relação. É igual os bancos de madeira, tem o lugarzinho que eu ia pegar a marmita com meu pai. Meu amigo, eu olho pra esse jogo e lembro exatamente de todo sábado que eu descia de moto com meu pai, descia pra pegar a marmita lá no restaurante de Jorge, que fica de frente pro cartório que eu trabalho hoje. Olha a coincidência.
Peraí, pausa, pausa rápida aqui. Joanilson, você deve estar me ouvindo. Você, que é vizinho do Ítalo, você conseguiu adivinhar a relação entre os jogos? Que aposto que nem quem é mora em Seridó conseguiu adivinhar, cara.
Joanilson comia no... Joanilson, pra quem não sabe, é um ouvinte nosso que é vizinho do Ítalo. O Joanilson comia no... no restaurante do Jorge, talvez?
Comia,
não sei,
e
né?
Tem outro ouvinte que vai saber, que é Isaías, que também era meu amigo dessa época aí.
Também,
ele já
matou
a charada logo de cara. Vou lhe dizer mais.
Cara, duvido. Isaías, manda e-mail falando se você adivinhou ou não.
Vou lhe dizer mais. Dentro desse mesmo restaurante, tem como se fossem umas bodeguinhas. E elas me lembram muito as duas bodegas que eu frequentava quando era criança. A bodega de Chico Toco e a bodega de Chico Tonheiro, que ficava na mesma rua da minha casa.
Ele tá inventando esses nomes, cara. Ele tá inventando agora. Não é possível.
Chico Toco, ele tinha uma deficiência nos dedos, que era ele era todo atrofiado. E aí tem a fase das minas, cheia dos mineradores, e que me lembra uma viagem que eu fiz na quinta série para uma cidade de Currais Novos, que fica pertinho aqui, que tem a mina Brejuí. Lembra total essa minha primeira viagem
gente,
da escola.
Gente, eu, cara, eu tô falando sério. O próximo episódio de trinca que eu fizer vai ser episódio que eu gravei com cueca vermelha, vai ser uns bagulho assim. Tô avisando. Olha o que o cara tá fazendo, mano.
Não, e detalhe, eles, a única ideia, quando chegar na vez dele de novo, ele não vai conseguir fazer, ele não consegue criar mais nada, não. Depois dessa aí, já era. Ele...
E aí nós vamos para o segundo jogo, Wild West Cowboys de Mumeza. Na batalha contra o primeiro chefe, logo o primeiro chefão, é dentro como se fosse um armazém. O armazém desse jogo é idêntico ao armazém da Casa da Vaca, que fica na Praça da Eventos Edilza Dias. Lembrou
e o nome é Praça da Vaca.
Ele acha que ele tá falando esses nomes aí e tá dizendo alguma coisa pra alguém, cara, porque eu não tô entendendo nada.
É isso aí, eu tô mostrando a vocês.
Vai ter que postar print, tu vai ter que botar
é
o Google
tipo
Maps lá e botar as orientações pra galera.
Imaginária por São José do Seridó, né?
Eu joguei no Google aqui, Casa da Vaca, São José do Seridó, Guia Mais, existe. Casa da Vaca, Centro São José do Seridó, loja de ração, é isso mesmo?
É isso aí, eu tô dizendo a você. Ele não me deu acesso ainda, eu não consigo ver.
Eu estou mostrando a você a história
e
da minha cidade,
vaca
da minha
na frente,
infância, através dos videogames. Olha, na segunda fase, as montanhas ao fundo. Você pode ver que na segunda fase em Cowboys de Mumeza tem uma
formação tá inventando, de montanhas, gente.
Que é aquela fase que as águias levam os bois. Aquelas montanhas, quando eu vejo, lembra... Quem já passou no Seridó sabe que aquilo ali lembra as típicas montanhas de Acari, que é a cidade vizinha aqui de São José, que é a famosa Serra da Formiga. Você vai ver essas imagens e vai saber exatamente do que eu tô dizendo. Serra da Formiga.
Ô, Ítalo, o restaurante do Jorge é o... Ah, não, na China.
É na frente do cartório.
Sério, se em nenhum momento a gente passar pelo açaí do Miau Miau, eu vou ficar um pouco decepcionado.
não vai porque o açaí do Miau Miau é em Cruzeta. Eu tô contando a minha infância.
Acabou? Continua aí.
Não, aí agora a gente vai pra Gun Smoke, que é o que tem as relações mais incríveis. Vou lhe contar só. Quando você tá jogando Gun Smoke, em todas as fases tem dois vendedores, que é os que vendem armas, mais munições lá e os cartazes de procurado. Esses dois personagens, nesse cenário de deserto, de secura, eles me lembram os dois vendedores ambulantes de São José do Seridó que marcaram toda a minha geração. A primeira delas era Maria da Carroça. Maria da Carroça pegava uma carrocinha daquelas de mão e rodava São José todinho vendendo filhóis, creme de galinha, salada.
O que é filhóis?
Meu amigo,
que é filhóis?
Eu vi essa mulher em Gunsmoke.
Cara, ela vendia a refeição toda? A galinha, a salada e o bolo de sobremesa?
Creme de galinha, bolo, salada. Ela segue. Olha a comida. E era tudo baratinho.
Que é um creme de galinha?
Dois.
Mas o que é filhóis?
É, que é creme de galinha?
Mas você nunca comeu filhóis? Na Semana Santa vocês comem o que aí?
Bacalhau.
Não, é muito filhóis, errado. Não tem nem peixe aqui, quanto mais bacalhau.
Mas bacalhau é salgado, cara. Esse era o que era pra ter aí, pô.
É uma especialidade portuguesa que eu tô achando. É isso mesmo, Ítalo? Uns negócios, umas bolinhas?
Umas bolinhas aí, bota um melzinho em cima. Bolinha de batata. É um bolinho de batata que você bota no óleo e passa um mel em cima.
Batata doce. Doideira. É. Seridó é perto, mais perto de Portugal do que aqui do Rio, né?
Então, é verdade. É verdade.
Faz sentido.
O outro vendedor é lendário. João Coutinho. João Coutinho, ele tinha uma carroça e vendia todo tipo de baganha em cima desse negócio. Era controle remoto, receptor, pilha, roupa. E ele sai até hoje. Até hoje ele tem, eu acho, uns 60 e tantos, 70 anos. E sai rodando São José vendendo esse tipo de baganha. Tipo aqueles comérciozinhos de feira. Ele bota tudo isso que ele tem e sai vendendo na rua. Tipo o vendedor do Gunsmoke. Idêntico, idêntico, idêntico.
Ele vende cartaz procurado também?
Não.
Então não é idêntico.
E aí a terceira fase de Gunsmoke, que é o meu maior trauma nesse jogo.
A gente já entendeu, Ítalo.
Que é aquela estradinha de terra com as plantinhas verdes assim nas laterais.
Que é a dos índios.
Não tem índio, não tem índio aqui, mas é exatamente a mesma estrada que eu pegava quase todos os dias com meu pai para ir para o sítio da Catinga Grande, lá para o sítio do meu amigo Birro Cirne, onde meu pai fazia queijo. Eu ando nessa estrada no jogo e já me remeto para minha infância que eu ia para esse sítio com meu pai que ele fazia queijo. E a quinta fase de Gunsmoke, que ela é toda verde, com estrada de barro, e tem aquele tipo um riozinho, você até entra no jogo, entra nesse rio e combate os inimigos lá. É idêntica à barragem Passagem das Traíras, que é a Passagem das Traíras é a que escorta aqui São José do Seridó todinho, é o que abastece a cidade essa barragem. Meu amigo, é a mesma imagem. Se você procurar na internet aí, Barragem Passagem das Traíras, você vai ver a imagem do Gunsmoke. Então são três jogos de faroeste, em clima seco, com quentura, sem...
Wade, dá pra falar que parece o Rio Guandu no Rio, qualquer rio.
Não, sabe o que eu ia falar?
Parece, sabe?
Eu tava jogando Sonic e vi uma palmeira. Me lembrou a praia de Copacabana que eu ia quando era moleque.
Ai, ouvinte, desculpe por esse episódio, tá, gente? Eu juro que a gente tentou fazer uma coisa legal. Esse é o motivo da trinca do Ítalo ter demorado tanto. É por isso.
Eu duvido que alguém tenha tido uma experiência mais impressionante de conhecer São José de Seridó através dos videogames do que agora nessa trinca aqui, maravilhosa.
Mas o Rio de Janeiro eu tive uma experiência quando eu joguei CS, cara. Mesma coisa.
Ô, Italo, tu não consegue fazer um bagulho normal não, né, cara? Tu tem sempre que ser maluco, cara. Né, cara?
Ah, meu amigo, a vida é feita de alegria, de maluquice.
Quando você pensou, quando você trocou o Sunset Riders, você disse que a tua ligação mudou. Qual era a relação dos jogos antes?
A mesma.
Ah, tu mentiu, então?
Ele mentiu pra caramba. O episódio inteiro, cara. Você não falou o negócio dos irmãos dele lá, cara.
A trilha sonora era mentira. O negócio da roupa. Caraca, você sabia que você tava mentindo, cara.
Aí eu vou entregar
nenhum
de mão
beijada mentiu.
Assim, meu amigo. É, faz parte do jogo suspense.
Mas,
um jogo aqui.
O seu tema é tão fraco que você precisou mentir pra despistar a gente. O nosso não precisou.
Eu achei que seria um negócio tão surpreendente que eu falei, não vai ser o óbvio. Não vai ser Seridó. Vai ser outra parada. E aí, a gente...
O diretor de áudio é o mesmo cara, o negócio assim,
eu me
sabe,
senti,
uma parada...
Eu me senti, sabe como eu me senti agora, Caio? Do mesmo jeito que eu me senti no final de WandaVision. Que eu achei que tava vendo, tipo, uma parada que ia explodir minha cabeça e no final foi, tipo, uma biribinha.
Foi uma coisa protocolar simples, né?
Eu achei que tinha estudado errado, eu falei, mano, eu estudei errado.
Eu tava
errado.
Pesquisando aqui já, caraca, então tá bom, gente. De novo, desculpa, ficamos por aqui, mas...
Não, foi bonito, pelo menos o rolê foi bonito. Só faltou umas fotinhas, Ítalo. Se tu conseguir a foto desses lugares que tu falou, acho que vai ser da hora.
É, mas olha que legal. Vamos falar uma coisa bacana. O Wade falou agora que ficou bonito, eu fiquei mais de coração mole. A gente fala tanto do Seridó aqui, o Ítalo fala tanto, mas ele não consegue passar pra gente a sensação do que é o Seridó só com palavras. Vocês vão poder sentir jogando esses três jogos,
embora
é isso que você quer dizer?
Eu não acredite, porque tem muito tiro, cara. Parece mais a minha cidade do que a dele, mas tudo bem, justo.
Você esqueça o tiroteio, porque aqui não tem crime.
Então, mas não tem como esquecer se são três jogos baseados em tiro.
Não, mas você tem que esquecer, você tem que imaginar o cenário. Você imagina que eu moro numa cidade que não tem representatividade. Ela não está nem no Google Maps hoje, em 2021. Então, a forma que eu consigo imaginar essa minha cidade nos videogames são nesses jogos. Tem uma beleza poética por trás que você não tá conseguindo compreender essa viagem imagética digital através de pixels de jogos antigos. Então, a
California galera... Games, a fase do patins, me lembra o Calçadão de Copacabana.
Olha aí, por que esses três jogos não podem lembrar São José do Seridó?
Pode, claro que você, pode, cara. Mas é porque quando eu lembro do tiroteio, eu lembro com muito carinho da rua Mariano Procópio, lá no Santo Cristo, Rio de Janeiro, onde, quando eu ia na casa de um amigo, lembro dessa história com lágrimas nos olhos.
Pergunta se pode dormir lá.
Uma vez, e era a primeira vez que eu ia na casa do cara. Na hora que eu ia dar o meu primeiro passo dentro da casa, começou um tiroteio na porta. E eu tive que me jogar gritando, com licença!
Minha nossa.
E me esconder embaixo da mesa.
É assim, cara. Então, é assim, já cheguei do estágio uma vez lá em Banguzão, na VK, e tive que ligar pra casa de um amigo. Posso dormir aí? Porque eu não tô podendo entrar no meu bairro.
Não, o Caio, mano, quando eu saía do trabalho, eu ligava pra minha mãe e perguntava, hoje tá tranquilo? Posso dá ir? Pra ir? Exato, ir Rio de Janeiro. Quem manja sabe, né?
É, mano.
É, não, uma vez capital eu tava vendo um vídeo... Tava até no site de comédia, assim, o cara mostrando uma casa, assim, pra alugar, falando, ah, tem quarto aqui, não sei o quê. A casa era bem no Rio, assim, bem no meio da favela. De repente começa um tiroteio, e o cara, ah, tá... Tipo, o cara mó tranquilo, assim, ah, tá tendo um tiroteio aqui, mas isso aí é...
Cara, já fui em bairro nobre do Rio, e o aluguel era baratíssimo, você já começa a olhar em volta, tem morro aqui, com certeza. Tá na direção do tiro, não é possível.
Então, dito isso... É. Eu acho válido o argumento do Ítalo. Tá bonito.
Eu fiz vocês relembrarem a própria infância agora no final desse episódio.
Foi meta.
Só relembrei coisa ruim, só parte ruim da infância. Eu com problema pra ir pra casa com tiroteio. Obrigado, Ítalo.
Não, por mas isso. Cada um tem a infância.
Agora eu pensei. Esses jogos de faroeste, alguns deles até tem alguma semelhança com a minha cidade. Uma coisa que acontece muito aqui é você tá na rua. Andando, a pé, de carro, de qualquer coisa. E apareceu uns 3 cavalos andando no meio da rua, assim. Tipo, o trânsito aqui é paralisado por cavalos.
E o trânsito daqui que é formado de cavalos?
Duvido, cara. Cara, não acredito,
Zona
cara.
Oeste do Rio. Eu mandei uma foto no grupo esses dias de um jumento estacionado na frente do cartório.
Zona Oeste do Rio tem porco e galinha na rua. Vençam
tem.
Isso.
Uma vez a minha mãe queria comprar uma casa ali perto do Norte Shopping. E a gente foi conhecer o local, né? Bicho, eu vi um porco que era maior do que qualquer boi que eu já tinha visto na minha vida.
Era um javali.
É verdade.
Ai, ai. Muito bom, Ítalo. Parabéns. Vai pensando aí que a sua próxima trinca é...
2025.
25? Caraca, pode ser.
Olha aí.
Não, 25 não.
Olha a oportunidade que eu tive de falar da
26,
minha cidade.
26, Eide. 2026.
Não, é 25, ó. 22 sou eu, 23 2021, é você, 24 é a Sora.
É, somos quatro, somos quatro.
Se estivermos todos vivos... E os planos acontecem, né? Ela tem isso.
Exatamente. Quem sabe a trinca não vira uma coisa, talvez, semestral, pra não demorar tanto. A gente pode pensar nisso aí.
Tem que diminuir o tempo aí, porque...
Tá bom, ano tá muita coisa mesmo. Como é que eu vou conseguir pensar em outra trinca agora? Me dê
tempo. Tem que diminuir a maluquice, porque eu acho que eu não consigo chegar nesse grau de excentricidade do Ítalo.
Gente, antes da gente se despedir, Eide, tem um recado que o pessoal tem que saber aí, importante. A gente já falou no último TV de Tubo, tem que falar no Jogo Velho também. Que é o lance da... Tem sessões novas na revista do Jogo Velho, né?
Exatamente. A partir da próxima edição da revista, teremos colunas novas, projeto gráfico novo. Vai mudar bastante coisa. E pra melhor, claro.
O pessoal vai poder mandar desenho, cartinha. Isso. Desenho e cartinha, né?
Exato. Desenho, cartinha. E não precisa ser
cartinha
por correio,
não. E-mail, né? Cartinha não.
Cartinha porque é nostálgico, mas pode mandar pra gente por e-mail lá pro contato@jogovelho.com.br.
Eide, já pensou se você recebe uma cartinha de ouvinte? Acho que você chora. É emocionante.
De papel seria lindo.
Seria mó legal, né, cara?
Eu vou ficar muito triste se meu desenho não entrar.
Aquele não vai entrar, mas nem que você me pague.
novo mistério do Jogo Velho. Que desenho é esse proibido aí que o Eide
fez? Eu fiz um desenho, mandei pra ele botar na revista e ele não quer colocar.
Aquele não vai entrar mais, mas nem que me pague, nem que você refaça essa trinca
aquele,
com o tema
esse desenho
melhor.
Do Eide. Esse desenho do Eide tem que ser o mascote novo do Jogo Velho.
Não estraga o que é, Caio. Blipa esse treco, não fala o que é, não.
É muito bom, muito bom. Gente, ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau!
Valeu, pessoal.
É bom demais, Júlio.
Bem-vindos ao Fase Secreta! Hoje vamos ler os comentários aqui do nosso episódio 93, a evolução dos controles, a gente falando de hardware um pouco, largando um pouquinho software, quem sabe em breve a gente falar de alguns consoles especiais também. Pessoal, gostou desse formato mais bate-papo da gente, foi bem legal também, gostei muito de produzir. Mas antes, recadinhos, você nos encontra nas redes sociais, é só procurar Jogo Velho lá em TV de Tubo, ou perdão, lá em Facebook, Instagram ou Twitter. Eu tô viajando aqui nas coisas, galera. Eu tô gravando um atrás do outro, aí dessas confusões aí. Mas o que? Deixa eu ver. Ah, você pode também entrar no nosso grupo lá no Telegram, telegram.me/jogovelho. Pode também se tornar apoiador entrando em apoia.se/jogovelho. Você escolhe um valor de apoio mensal. E dependendo desse valor, você pode ter várias recompensas diferentes, inclusive um podcast exclusivo chamado Fase Secreta, que só apoiadores têm acesso, uma revista exclusiva, a revista extra que só apoiador recebe em casa, tem camiseta, tem um monte de coisa legal, e inclusive se você gostou dessa ideia de revista, fazemos revistas, lá revistas antigas, é só entrar em lojadoveio.com.br. E comprar sua revista, temos as revistas regulares, revistas especiais, tem até revista digital gratuita lá pra você. Então, mas o que eu tenho a dizer? Deixa eu ver. É isso. Ah, entre lá em jogovelho.com.br e deixa um comentário no episódio que você quiser, que a gente lê aqui nos feedbacks no episódio seguinte. E divulgue o Jogo Velho para seus amigos. Temos lives todas as sextas-feiras também, lá em youtube.jogovelho.com.br, cabeçada pelo Luquinhas, Edu e Eide. Tem vídeo semanalmente no canal do YouTube também, tem texto no site. Gente, é conteúdo que não acaba mais. Vamos começar aqui então? Primeiro comentário aqui é do Gladson Santana, grande Gladson. Ele comenta, pô véi, é como sempre digo, se a vida for deixada sem controle, a vida deixará de existir. sem um controle não há jogo, não é verdade? Imagina o quanto de pessoas fizeram aqueles cursos do Instituto Universal Brasileiro de Eletrônica. Para aprender a arrumar controles. Ele continua aqui. Eu vivi arrumando os meus do PS2, onde parei de tentar arrumar. Vocês falaram muito bem de tudo e todos os controles. Nem vou defender ou meter o pau no controle do 64 ou do GameCube. Porém, gostaria de deixar um relato de como um controle bom fazia diferença. Quando jogava meu velho top game da CCE, achava lindo o controle quadrado e básico. E na época jogava o Battletoads e claro, não passava na fase da moto. Quando fui à casa de um colega, que tinha um NES original, com aquele controle que na época achava feio, uau, parecia que estava vendo os códigos da Matrix. Consegui não só nessa fase, com as Ducano e Minhoca passar com facilidade devido ao controle. Cara, isso é verdade, um bom controle faz toda a diferença, cara, isso é um fato. Sobre os controles especiais com turbo, era lindo. Jogos de nave, Mega Man e similares, e era outra pegada com tal recurso. Agora, como todos da infância, tinha um amiguinho rico. Ele tinha um controle do Super Nintendo que tinha memória de comando. Você podia programar comandos em um botão específico. Isso no Street Fighter era uma apelação. Para dar Hadouken e ou pilão giratório. Não achei imagens, mas lembrava o Aquapad. Mas no meio tinha um LCD igual de calculadora antiga, com o número da memória pausada. Caramba, que doideira. Pô, velho, pega o controle aí, vida longa. Obrigado, grande Gladson. Forte abraço, sempre presente aí. Vamos agora ler o comentário do Éder Aderaldo, outro que está sempre presente. Ó. O controle do Master System, eu acho que se eu pegasse hoje, ia estourar na minha mão toda. Jogava muito na infância, porém é como você falou, não era pensado de jeito nenhum para mão adulta. Acredito que pela época videogame era só criança que jogava. O de PlayStation já teve outra evolução, em base no conteúdo citado acima, ele já foi pensado para mãos adultas. O R3L3, que é quando você pressionava os analógicos, era um botão cada um deles. A primeira vez que li em um jogo, R3 para... fiquei sem entender nada. Onde fica isso? O controle já veio faltando botões? Pelo menos, graças a isso, nós nunca tivemos aqueles controles que rolavam muito na internet que tinham 300 botões. Controle com fio, hoje no PC funciona bem. Antes eu lembro que tinha que usar uma extensão para o videogame ficar mais longe da TV. Hoje não dá para fazer isso, pois meu PS2 fica na frente da cama. Eu uso com o carregador, pois a bateria já era. Só que o bom é que eu tenho uma extensão USB, aí facilita muito na hora de jogar. Às vezes ligo a extensão no meu controle USB, boto um pezinho em cima do fio e fico jogando na cama mesmo. Há um tempo atrás eu usava o mesmo do PS2, só que para jogos de PC. Ele não era reconhecido, aí tinha que usar um emulador de controle, eu sei bem que é isso. Esclarecendo o que eu falei do episódio do Crystal, foi o seguinte: nós jogamos na aula de matemática e o professor vivia jogando giz nas nossas cabeças. Eu não lembro nem mais o assunto, Éder. Com relação a desanimar de comentar, como não tenho ninguém para falar sobre videogame e TV das antigas, então o único meio conhecido são vocês. Ah, seja sempre bem-vindo, Éder. Pois nos considere seus amigos. Forte abraço. Comentário do grande Leandro Pereira, lá que já gravou com a gente TV de Tubo, lá de videoclipes. Ele tem uns podcasts Ergo e Fermata, musicais e tal. Ele comentou: tem uma história um tanto quanto interessante e surpreendente sobre Aquapad. E a frase que o Caio disse em que tudo nos anos 90 era transparente. Nos anos 90, os presos dos Estados Unidos passaram a poder fazer algumas coisas que não faziam antes. Por exemplo, eles poderiam ouvir rádio, mas na lei que liberava isso, especificava que os rádios usados não poderiam ser usados como armas. Várias especificações foram feitas, como o fato de que deveriam ter ângulos arredondados, não poderiam ter fios que os ligassem à parede e até o fato de que não poderiam ter baterias. Para isso foram criados rádios com dínamos, por exemplo. O áudio não era dos melhores, afinal não tinha tanta potência quanto sendo gerada pelo dínamo, mas era música, ele diz aqui. O principal é que esses rádios deveriam ser transparentes, já que você poderia esconder com alguma coisa neles. Com o tempo e o bom comportamento foram liberados outros tipos de rádios, e alguns poderiam inclusive tocar fitas, desde que não fossem transparentes. Esse lance que ele tá falando, cara, eu pesquisei e é real, cara. Ele mandou fotos pra mim também, eu vi. É bem interessante. Assim, não tem o acabamento dessas coisas da Nintendo e tal, mas você, porque era feito só pra poder não guardar arma, coisa dentro. Mas existiu mesmo, e vale achar que a tecnologia dos anos 90 ali, a moda veio da prisão, né? Por que não? Ele continua aqui. Se vocês lembrarem bem, as fitas até os anos 80 não eram opacas, pretas, bege, azul, etc. Quando Jay-Z lançou seu álbum de estreia, a coisa mudou de figura. Era a primeira vez que alguém fazia um álbum especificamente para o público de presídio. Ele seguiu o regulamento corretamente e era transparente da caixa até a fita. A gravadora Universal passou então a fazer todas as fitas de rap nesse formato, e aí o ritmo explodiu nos presídios. Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Tupac, Beast Boys, todos eles tiveram versões transparentes. Foi aí que virou moda. Rádios e toca-fitas transparentes eram feitos e vendidos em todos os Estados Unidos. E as empresas começaram a achar interessante. Televisões, telefones, capas de celulares, tudo a partir dos anos 90 começou a ter uma versão transparente, e aí que entra o Aquapad. Até hoje, os Estados Unidos são os campeões de vender fitas cassete, justamente porque elas continuam legais nos presídios, mas os CDs ainda não estão liberados em todos os lugares. Interessante, Leandro. Obrigado por trazer essa informação aí, cara. Muito interessante mesmo. Valeu. Forte abraço. Natom Jolie Botogoski comentou: saudações, veiarada que esfolava o dedo no controlinho do Super Nintendo para soltar Hadouken. Minhas experiências com joystick que realmente tive em casa foram com Mega Drive, 3 e 6 botões, Super Nintendo, PS2 e um Famiclone chamado de Magic Computer, eu lembro. Era um tecladinho de computador que você ligava, né? E aceitava cartuchinho de Nintendinho. É uma peça maluca de hardware. O controle do tal Magic Computer era parecido com um de 3 botões do Mega, em tamanho, mas com 6 botões. Era o controle, Onaton, do Dynavision, só que branco. Até porque esse console era da Dynacon. O terceiro da fileira de baixo era um A mais B, e os três de cima tinham funções turbo. Realmente ajudavam para jogar muita coisa do NES. Podcast muito formativo e engraçado. Valeu, Natom. Um forte abraço. Ó, o Giuseppe Raironi também veio aqui comentar. Ó. Salve, véios e véias. Faz tempo que não apareço aqui. Meu primeiro controle foi o de Master. Até hoje acho meio zoado aquele direcional. O TPC1 era bem melhor para Master e Mega. O TPC1, se não me engano, é o controle do Mega, né? Ah, não, acho que é o do Dynavision, né? Dynacon. Sofri muito com analógicos broxantes do Nintendo 64 até chegar a aprender a fazer consertos do mesmo. O melhor analógico era o do controle Duke do Xbox Classic. E o controle definitivo para mim é o DualShock. É muito versátil para jogar do retrô ao contemporâneo, isso é verdade. Lembro de ler uma matéria numa revista sobre um colecionador de controles. Tentei encontrar aqui na net, mas sem sucesso. Possivelmente em uma ação games. Quem por acaso lembrar, avisa aqui por favor. No mais é isso, um abraço a todos que tiveram tempo de aluguel subtraído por terem derrubado o controle na locadora. PS, um dos controles que mais joguei é essa pérola da foto. Um clone de Nintendinho com um controle de, num controle de 64. É aquele de Super Joy, galera. Isso vendeu muito. Era um controle de 64. Geralmente vinha sem analógico. Esse aqui dele tá com um analógicozinho. Não sei se era funcional. Mas era um controle de 64. Que ele saía dele uns cabos áudio e vídeo. Você ligava o controle direto na TV. Porque ele já era um clone de Nintendinho. Que tinha dentro dele vários jogos na memória, né? Só que esse que ele mandou aqui, o tal do Power Blade, vem um Super Joy, vem mais um controle tipo de Mega de 3 botões, só que é com 6 botões, branco, que provavelmente você liga pra ficar dois jogadores nesse Super Joy. Ainda vem um revolvinho, que provavelmente era uma Zapper do Nintendinho, só que versão Piratex, né? Interessante demais. Valeu, Giuseppe, por compartilhar essa pérola aí com a gente. Ó, o Darley Santos comentou aqui, ó. Um dos casts mais abrangentes sobre controles, apesar de não serem lista e deliberadamente não falar de forma detida sobre os últimos. Falar de controles também é falar de consoles e também da própria geração ou estado da arte em questão. E para além das informações técnicas, é sobre falar de nostalgia. Isso aí, Darley. Obrigado, cara. O Ângelo Risato comentou aqui, ó. Gostei muito desse episódio. Muito bom falar sobre controles. O do Super Nintendo é horrível para minha mão de pedreiro, mas ainda curto jogar nele. O modelo S do primeiro Xbox também era e é ótimo. Conheci o projeto por nome, fala da gente, né? Porém, nunca tinha acompanhado os casts. Os episódios têm me ajudado a fugir do estresse da pandemia. Obrigado por isso. Poxa, Ângelo, a gente se ajuda, cara. A gente ajuda vocês aí entretendo. Vocês ajudam a gente mandando mensagens super gostosas de ler e agradáveis, né? E sim, a gente troca aí e vamos passando por essa fase, cara. Forte abraço, Ângelo. Volte mais vezes aqui, por favor, nos comentários, hein? Agora o Florencio Neto, que já mandou outra monografia aqui. Ele se gosta de escrever. Olha eu voltando aqui para garantir que vocês ganharam mesmo um novo ouvinte. Episódio muito massa. Meu primeiro videogame foi um incrível Mega Vision da Dynacon. Eu sou louco para ter esse console, Florencio. Para quem não sabe, ele vai explicar aqui, mas era um clone da Dynacon de Mega Drive. Que vendeu pouco, por quê? A Tectoy na época entrou com uma ação e proibiu a venda lá do console, porque ela tinha os direitos do Mega Drive no Brasil, né? Então, mas era um grande Mega Drive, era um hardware bom e ele vinha já com adaptador para Master System, era um console bem maneiro. Ele vai explicar provavelmente aqui, mas vamos continuar aqui, ó. Rodava jogos de Mega Drive e de Master System usando o adaptador. Os controles que vieram nele eram daqueles que tinham um pequeno manche para encaixar o D-pad. Nunca usei porque eram horríveis. Depois, acho que era o controle do Dynavision, né? Porque eram horríveis, ele fala aqui. Depois arrumei um controle de Mega Drive com 3 botões e jogava muito Mortal Kombat 3. Eu até gostava, soco alto era A mais B, chute alto era B mais C. Os outros comandos eram os botões simples e a corrida era segurando Start. Um fato curioso sobre esse console é que ele é muito valorizado hoje em dia, pois logo quando foi... Aí que ele vai explicar, ó. Foi lançado, a Tectoy entrou com o processo da Anacom e teve que retirar ele do mercado. Não sei o que aconteceu com o meu, mas uma vez vi uma venda por mil no Mercado Livre por R$2.000, caramba. Voltando aos controles, meu segundo console foi um Nintendo 64. Cara, eu também comecei no Mega, eu comecei no Master, fui pro Mega e depois pro 64. Comecei uma geração antes de você. Cara, eu até entendi o conceito dele. Os três grips que eram usados em alternância conforme o estilo do jogo, no geral a maioria usava o padrão do grip central e direito, assim. Sempre quis ver algum jogo que usasse os grips esquerdo e central, pois lembro que a Nintendo disse que essa era uma possibilidade, mas nunca entendia jogos que usavam o padrão de grip central e direito e ainda deixavam... Estou super confuso com seu comentário.
Ô, Florencio, é que eu tô tentando imaginar aqui o que você tá querendo dizer no controle. Deixar a funcionalidade do D-pad e pior ainda, do botão L. E quem teve um Nintendo 64 que o analógico não ficou molenga? E se a galera faz barulho hoje em dia com o drift do PS5, imagina o analógico molenga do 64, pode crer. Lembro de uma história muito engraçada quando o DualShock foi lançado. Na locadora onde eu jogava, aqui só tinha um console com o DualShock no lançamento. Uma vez estava lá jogando e chegaram dois moleques para jogar no console vizinho ao meu, que era justamente o que tinha o DualShock. Quando começaram a jogar e o controle começou a tremer, instantaneamente jogaram os controles no chão e gritaram chamando o dono da locadora. Nessa hora eu estourei numa gargalhada incontrolável vendo essa cena. O dono foi lá e reclamou muito por eles terem jogado os controles no chão. Outra história engraçada foi quando chegou na locadora o Game International Track and Field, que chamávamos Jogo das Olimpíadas. E após uma semana ele proibiu que o game fosse jogado lá, pois nesse tempo já haviam arrebentado 3 controles com a loucura que era apertar os botões desesperadamente para vencer nos 100 metros rasos. Perdão, pessoal, espirrei no meio da gravação aqui, mas aqui é freestyle, vambora. E nas outras modalidades. Agora vamos a uma breve aula de geografia. Eu sou seridoense como Ítalo, não por ser de São José do Seridó, mas sim por nossas cidades estarem na região Seridó do Rio Grande do Norte. São 24 cidades que compõem o Seridó. É porque eu falei pra ele quando o Ítalo comentou lá no episódio anterior. Ah, um colega de Seridó. Eu falei, não, ele é de outra cidade. Mas parece que tem uma região Seridó. Então, me explica, se quem mora na região do Seridó é seridoense, quem mora em São José do Seridó especificamente tem outro nome? Fiquei na dúvida aqui. Parabéns pelo excelente cast. Estou nesse exato momento me tornando apoiador do Jogo Velho. Abraço a todos. Muito obrigado, Florencio, de verdade, cara. Espero que você seja muito feliz aqui consumindo nosso conteúdo e volte sempre aqui nos comentários. Comentário agora do Diego Caveira. Fala, verado, uma boa pauta na mesma linha dessa. Seria a evolução dos portáteis. Falando de controle, o que salva o controle do Cube é o analógico, mas o posicionamento dos botões é estranho e tem o pior de pad. Mas tudo é costume. Para mim, o mais bonito é o do Dreamcast. O videogame em si, o design, as cores dos botões. Vou defender o Nintendo 64. Para mim, um dos melhores de pad. Pena que nunca usa. Jogar um Zelda e um Turok é muito intuitivo. Episódio bom demais. Valeu, Diegão. Um forte abraço. Agora o Nicolas Bebê comentou aqui. Salve, véios e véias. Mais um episódio excelente. Parabéns. Engraçado como nos primórdios os controles quebravam com mais facilidade. Basta lembrar de como era necessário sacudir vigorosamente o controle para jogar Decathlon do Atari. Não tinha joystick que aguentasse. Na segunda geração tive DynaVision 2 e 3. Na verdade, segunda não, né? DynaVision 2 e 3 é da terceira geração. Que eles são clones de Nintendinho, né? Antes você teve a primeira geração do Pong e tal. A segunda do Atari e tal. Terceira geração ali do Nintendinho e afins. Ele continua aqui. Em que os controles ainda eram do tipo manche, do helicóptero mesmo, não de arcade. Imaginem jogar plataforma como Mario e Mega Man com isso. Era triste. Só depois de quebrar os 4 controles que comprei um estilo pad, com turbo e tal. Aí foi só alegria e nunca mais quebrou. Vocês falaram que o controle do Phantom System era uma cópia do de Mega Drive, não usava o botão C. Mas ele usava sim, era o Start. Olha, não lembrava disso. Até um pouco mais raso que o A e o B. Acima dos 3 ficava o Select. Eu não lembrava mesmo disso, Nicolas. Boa. Por fim, tem uma história engraçada com o tapete de dança do PS1. Um dia passamos a tarde jogando alguns jogos de dança na casa de um amigo que tinha esse acessório. Quando eu fui embora, descendo as escadas do prédio, tinha uma vizinha de 2 andares abaixo, pé da vida, e me parou para perguntar se eu estava vindo do lugar onde estava tendo uma batucada dos infernos. Referindo-se, acho, ao som das nossas pisadas no tapete. Lógico que eu disse que não. Safado. É isso aí, forte abraço a todos. Boa, Nicolas. Abraço para você, cara. Vamos lá que tá chegando o fim aqui. Daniel Bambinetti comentou. Salve, galera. Ótimo episódio. Controle sempre foi um tema de briga entre os amigos gamers. Cada um gostava de um modelo. Mas para mim, os DualShock da Sony sempre foram os melhores. Nunca me acostumei com as alavancas do Xbox. Quanto ao Super Nintendo, o truque da camiseta sempre foi necessário, mas mesmo com isso, calos nos dedos apareciam. Saudade de jogar DDR e Pump. Pena que por aqui não tem mais os jogos e nem fliperamas. Eu não era o melhor da minha cidade, mas modéstia à parte, jogava muito bem. Chegava até a pegar, entre aspas, ele botou aqui, as menininhas por causa do DDR na época da escola. E ainda por cima pagavam as fichas para me verem jogar. Caramba, você era o rei do fliperama, né? Na época, todo mundo da nossa galera jogava. Duas pessoas botavam as fichas e todos ficavam atrás, treinando no chão mesmo, esperando sua vez. O resultado eram umas 10 pessoas dançando juntas, bons tempos. Falando nisso, logo quero comprar um tapete para jogar o Step Mania do PC, que simula todos esses games de dança. Eu não conhecia não, cara. Interessante. Quanto a controles na forma de armas em jogos, eu uma vez zerei House of the Dead com duas pistolas. Eu nunca conseguia passar da primeira fase, então pé da vida, eu dei um soco no fliperama e saiu. E nisso caiu 8 vidas. Saquei a segunda pistola e toda vez que as vidas estavam acabando, eu dava mais soco. Nossa, resultado foi eu zerar o game e ficar com dores nos braços. Caramba, cara, era pesadinha as pistolas de fliperama, né? Mas tava com um defeito doido essa máquina aí, cara. Dava soco e liberava? Interessante. Daniel, um forte abraço, cara. Obrigado. O Caio Fernando, meu xará, que comentou: poxa, acho muito legal esse assunto da evolução dos controles. Particularmente, eu gosto muito do Xbox de hoje em dia, mas gostava de controle de PlayStation, Super Nintendo e Mega Drive. Boa, Caião. O Fábio Pacheco Alcântara comentou também: os controles são bem divertidos. Ele botou: os controles são bem divertidos. Olhar a evolução e tipos de peculiaridade de cada um. Boa, Fábio. O Dom Rafaelo comentou: e aí, seus velhos? Esse é o meu primeiro comentário. Bem-vindo, Dom. Faz tempo que quero fazer isso, mas sempre me atraso. É normal, cara. Bom, o DS2 teve uma alteração... O DualShock 2, que ele quer dizer, né? Uma alteração bem significativa, que era a pressão nos botões de ação. Isso é interessante. Um exemplo clássico era que em jogos de carro, como Need for Speed e GTA, se você pressionar o X bem de leve, o carro vai andar lento. E se você colocar mais força, aí sim ele vai andar aumentando a velocidade até o limite. Interessante isso, eu não sabia que começou no 2 não. Eu só queria deixar uma contribuição e fazer um pedido. Fallen de Apescape, esse game é injustiçado, as pessoas falam muito pouco dele. Cara, eu não tinha nem pretensão de falar, porque eu nem me lembrava de Apescape, mas é um jogo bem legal mesmo, cara. Dei uma olhada e relembrei muita coisa. Vou colocar nas listas de sugestões, Dom. Aí ele termina aqui: um grande abraço pra vocês e até o próximo cast. Até, Dom, um abração, cara. Bom, acabamos nossos comentários por aqui. Até o próximo episódio do nosso podcast. Forte abraço, tchau, tchau. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.